Kiss and goodbye! Estamos aqui para o podcast de despedida de donas de casa desesperadas. Eu sou o Léo e aqui eu tenho a maior fã das donas de casa, Yulu.
Oi, sou mesmo, eu gosto desse título, eu não me importo.
A Prince Yulu.
Eu tô, né? Chorei horrores, litros e mais litros, mas estamos aí pra falar de todos os finales também, né?
Ai, gente, hoje só finale e a gente tem aqui uma pessoa que gosta muito de finale e gosta muito de Desperate, que é Erika Ribeiro.
Yeah! Você sabe que eu vi muitos episódios de Desperate. Eu vi 3 temporadas completas e depois eu vi mais umas 2, assim, intercaladas, né? Porque eu via cortando, mas, tipo, gostei muito e, tipo, 2 polegadas pra cima. E outra coisa, já vou logo falando, tá? Nível 6 Feet Under, chupa.
E é mesmo. E a gente tem aqui uma pessoa que não viu Desperate, mas verá, já fez o compromisso, que é Camila Barbieri.
Não, mas como não vi? Eu vi sim, eu vi a versão brasileira, dona do caso
esperado. Pena que não teve finale, né?
Gravada na Argentina, e é essa finale que eu vou comentar aqui hoje.
Medo.
Eu acho que vale a gente fazer uma recapitulaçãozinha da temporada, né? Dizer o que foi mais marcante e tal, porque o final foi muito em volta do que aconteceu a temporada inteira. Uhum. Então a gente tem o emocionante arco de Alejandro barra Ramon,
padrasto, barra pai da Glibete.
Isso, e pai de Gabriel, né? Que foi morto. E aí tem toda a barra das 4 terem que esconder o corpo. E aí o corpo volta e Bree é acusada de matar o homem.
Uhum.
E aí a gente tem o julgamento de Bree, que eu não sei pra vocês, mas pra mim foi o melhor plot jurídico de qualquer série já.
Foi bom.
Foi nível de qualidade.
Não, porque além dos twists que a gente ficou, porque a gente sabe que não foi ela que matou, mas ao mesmo tempo tudo indicava que era ela, né, pros jurados, ela ia pra cadeia, que nem o advogado falava, que ela tava sempre mentindo, blá, blá, blá. Na hora que teve o twist final, né, da pessoa tomar culpa que não tinha sido, nossa, meu queixo foi ao chão.
Meu queijo tava no chão, toda hora que o homem era chamado lá pra depois, falava, vamos facilitar a vida, né, vamos botar logo preso. Porque eu não vou falar, né, gente? Então, né, vamos adiantar logo o serviço.
Isso eu achei o máximo, porque assim, você chama a pessoa pra depor, ela tá sob juramento, ela não pode mentir. Mas eu tinha pensado que a pessoa pode simplesmente se recusar a responder, aí a juíza fala, dá pra cadeia então pensar melhor sobre isso, a pessoa volta no dia seguinte e continua sem responder.
Ainda mais que o Ben é muito avulso, né? Tipo, ninguém exatamente gosta dele, porque, né, tipo, ele é tão whatever, mas foi muito legal, né, da parte dele, assim, né? Foi muito no clima do que, sabe, ele abraçando a causa e tava defendendo a Bree até o fim, porque sabia que não era ela e... Então foi legal, foi bacana.
Eu gosto do... Eu não gostava muito do Ben, não, mas depois de um tempo eu comecei a gostar dele porque, tipo assim... Eu gosto de ser australiano que não faz nada, sabe? Fica avulso, assim, né?
Como?
Eu gosto.
Só vi 2 episódios com ele, o começo e o final da temporada.
Ai, que mentira. Nessa temporada eu vi episódio pra caramba, vi mais do que na penúltima. Na penúltima eu vi 1 só, nessa eu vi 6, eu acho.
Nossa, então você tem propriedade mesmo pra falar.
Porra, posso falar.
Tanta propriedade quanto eu, né?
Muito. Mas o que eu mais gostei é que, tipo, as 4 encobriram e a Gabby era culpada, mas a Bree foi acusada porque ela não resistiu de ajeitar a camisa do homem e deixou a impressão digital no botão dele.
É, né? O toque, né? E aí quando começa aquela confusão que o vê que vai ser pega, Carlos, que é sempre muito bom, né, mas nunca faz nada, eu falo que eu vou assumir. Porque a Gabriela ia lá assumir, né? Mas pô, se a Gabriela tivesse falado que era ela, não tinha dado nada mesmo, eu acho.
Ah, não, eu também achei, tanto que eu achava que ia ser isso, tipo, ela falar que foi ela que fez em legítima defesa, ia fazer sentido, até pensei que a ex-mulher do Ramon ia voltar com a filha pra falar que realmente ele abusava da menina, então pra, né, mostrar que tudo bem, vai, já foi legítima defesa. Hora que a Karen sobe na palanque lá, muribunda, e dá um twist de que foi ela, puta... Foi ela, puta?
Não, para com
isso. Não fui o que eu falei.
Não ofende a memória dos mortos.
Amo Karen McCluskey, não fala assim.
Então a gente tem que falar do plot principal dos 2 últimos episódios, que é a barra, né? Que, né, The Big C. E que ela está morrendo, a vizinha fofoqueira está morrendo e não vai ter mais ninguém pra fazer
ela
fofoca.
Ela não é fofoqueira, você tá louca?
Não, imagina.
Não, todo mundo ali tá no meu barco, né? De fofoca ou não, mas...
E
mas
aí,
o que eu achei foda foi, assim, a atriz que faz a McCluskey, que ela teve câncer na vida, né, real. E aí, quando ela começou a ficar a ter câncer, tipo, na série, eu já achei, falei, nossa, o Mike Cherry é meio foda, assim, porque, puta, pra atriz deve ser muito bizarro, né? Vai que ela morre mesmo, né? Tipo, vai que dá errado, né? Tanto que ela ficou afastada da série, assim, por causa do tratamento dela pessoal. E aí ela volta justamente com a mesma doença e ela morre na série da doença que na vida real ela não morreu. Então foi muito... Foi foda, assim, né?
Mas nem esse plot tá errado, né? Porque se ela morresse na vida real também, ela morria na série, pronto, né?
Ah, mas ia ter ela pra gravar cenas de despedida, né?
É, ia ser ruim, mas tipo, mas pra ele, pra produção. Agora, eu achei legal que foi que o negócio dela tava indo logo no início do episódio, né? Que foi quando o mundo já começou a chorar.
Inclusive, né?
Não sei não. Aí o que acontece? É, que ela tá indo embora, né, pro hospital, né, pro asilo, porque não tem como o marido dela tomar conta dela, né?
Uhum.
E aí as meninas falam assim, as meninas, olha, 10 anos depois, né? As meninas falam assim, não, nós vamos ficar com você, nós vamos revezar, vai cuidar de você. Aí ela fica, né? Porque ela tava pensando, né, o que, que ela era, né? Vizinha fofoqueira, o que, que ela podia ser.
É que ela fica pensando o que ela significava pras meninas, né?
É, que ela era só babá, que ela era só não sei o que, que ela era só companhia. Aí foi bonitinho. Essa hora eu já tinha começado a chorar e vamos dizer que foi assim nessa toada.
Não, é pra mim, tem um momento muito claro que eu comecei a chorar, que tipo, as quatro se oferecem. E aí ela pergunta pra Linete assim, por que, que vocês se ofereceriam pra cuidar de mim? Aí a Linete diz assim, por que não? Aí eu digo, ah, lindo, lindo. Mas assim, eu gosto, né, que tipo, ela descobre essa importância que ela tem pras quatro. E ela, quando ela vai confessar, né, que ela fala, eu matei mesmo esse homem, tentei na floresta, ela faz um maior discurso que pra mim resume a essência da série, assim, que é aquele negócio de, tipo, você às vezes não conhece tão bem seus vizinhos, mas você tá numa comunidade que vocês se ajudam, se protegem. Assim, isso pra mim não é nada real, ainda mais morando em prédio e tal, mas eu imagino que em muitos lugares, e sei lá, interior principalmente, e o subúrbio é praticamente o interior, as pessoas são muito assim, elas realmente contam umas com as outras o tempo inteiro.
É, mas aqui mais ou menos, se você pensar como a série começou no piloto, quando a Marielle se mata, tipo, elas veem que elas não conhecem a amiga dela, né?
Uhum.
De saber que ela realmente poderia ter alguma coisa que teve e que calhou dela se matar. E então foi legal isso, de ver que no começo ninguém realmente se conhecia, era muito de fachada, de que todo mundo era amigo e era amistoso com o vizinho, mas só no final que elas passaram a não ser mais só de fachada, elas realmente se importavam, né? E ao longo da série foi isso que mostrou, né? Elas viraram amigas mesmo. E com todos os podres, cada um sempre soube de tudo que a outra fez. E aí isso foi bacana, assim, fechou certinho, né? E foi surpreendente. Eu não sabia da Karen, já fiquei com a cara no chão, que nem a Brie, que fica, né? De ver que ela vai sair, não vai ficar presa. A Gabi chega correndo, ah, eu tenho que falar um negócio, né? Pra ela assumir.
Aí, fica quieta, tá bom, daqui a pouco eu falo.
É.
Deixa, depois eu falo. Não, é, o mais legal.
Assim, porque dessa é uma comédia, na verdade, né? Tipo, ela sempre foi dramédia assim, mas no fundo ela tem a essência de uma comédia sempre, né? Então as falas cristinas sempre estão presentes e tiveram presente mesmo em temporadas que não foram inteiramente tão boas, tal, mesmo pra quem a gente largou, mas tem coisas marcantes da série, que é isso, né? Que é o humor pra tratar de algumas coisas que, se souber, poderia acontecer com você, algumas coisas, e elas falam, assim, isso sempre foi bom de ver. E manteve, desde o começo até o final, né?
Sim, e eu gostei muito nessa parte de julgamento também, que o Carlos quer assumir a culpa, porque afinal a culpa é dele, e aí a Gabi faz ele vestir um casaco com canivete dentro pra não passar no detector de metais lá do fórum, do tribunal. E aí, ele, tipo, ela fica olhando pra ele pra trás, assim, com aquela cara de Kang, tipo, não vai ser dessa vez, querido.
É isso, é muito Gabi, né? Tipo, é muito ela, uma coisa que ela faria, tipo, é não, a cara dela isso, fazer um negócio desse,
isso,
né?
Isso que eu ia falar, essa finale ficou muito assim, elas, todas as personagens, assim, principais, elas voltaram, assim, tipo, fazendo as características mais primárias das personagens, sabe? O que a gente viu elas fazendo nos primeiros episódios, até o da Gabi fica muito na cara, né? A inversão de valores que eles ficam mostrando, que o Carlos acaba contratando aquela latina avulsa que tá em toda a série pra ser jardineira, pra poder falar, tá vendo? Você tá me largando, tá querendo me comprar como eu te comprava com joias caras, não sei o quê, então eu vou pegar o jardineiro também. Aí fica muito claro, na hora que a Brie tá no tribunal, aí ela fala, para tudo, para, quero um intervalo, aí não tem um intervalo, aí na segunda vez que ela intervém, ela desmaia, aí o cara vai falar com ela, você tá bem, ela abre o olho assim e fala, não toque em mim, e fecha o olho de novo, aquilo foi tão Brie, ela é muito cretina de fazer essas coisas, sempre,
é.
Muito legal.
A
única personagem assim, que eu acho que é... Não sei, porque eu acho que depois de um certo tempo ela ficou tão desgastada pra mim.
Uhum.
É a Susan. Até na hora que no início da série, quando elas falam assim que vão tomar conta da McCusley lá, eu voltei. cortei a cena, porque eu falei assim, caraca, cadê a Susan? Ela não tava nessa cena. Tipo, ela ficou tão avulsa pra mim. Aí depois, com o tempo, até eu gostei do plot dela, sabe, de sofrida, viúva e tal. Mas, tipo, eu não tinha mais o mesmo apego. Acho que, inclusive, acho que a série, de certo modo, terminou com ela pra poder ver se a gente lembrar que ela um dia foi, né, importante, talvez, sei lá. Porque o personagem dela foi mais prejudicado, não sei.
É, quando a série começou, a Susan era a mais engraçada, assim, de maneira óbvia, né? Tipo, ela era mais engraçada, porque o mais. Isso, é. O marido tinha largado e a filha tinha uma interação muito boa com ela, então eu ria muito com a Susan, sempre. E aí tinha a história dela com o Mike, que durou os 8 anos da série, que era, tipo, a história de amor da série, a que mais manteve foi a deles. E ele ter morrido foi um baque também, assim, por aí. Eu não imaginava que fosse morrer, por mais que os homens da série são bem coadjuvantes mesmo, eu não achei que algum deles, tipo, pudesse morrer, tirando o Rex, né, na primeira temporada. E aí ela sofreu, tipo, a primeira vez ela passou a não ser aquela pessoa que ela era desde o começo, a mais palhaça, mais engraçadalha, assim, e agora que ela tá retomando a vida dela sem o Mike, né, que foi...
Eu acho que teve determinado momento que mesmo na época que o Mike tava vivo, ela ficou muito perdida na série, assim. Você ficava assim, ai, não, Susan, não, ela vai fazer alguma merda,
ah, não, é,
ela sempre tá fazendo merda.
Ela acaba virando meio que a vergonha alheia da série também, tipo, ela fazia umas coisas que você ria, mas era meio foda, assim, né? Tipo, ela ficou meio deslocada, talvez, um período, você acha?
É, aí agora no final, assim, eu até quis, mas tipo, foi a personagem que eu menos me comovi. Até a Lynette, assim, que eu gosto da Lynette, eu não gosto do marido dela, o marido dela me irrita muito, e me irritou na finale também. Mas assim, eu gostei do final deles, eu achei bonitinho eles terem voltado, apesar de ter sido o senhorzinho que... Na final, né, a senhorinha lá fofoqueira que deu os veitos na vida de todo mundo, né?
Sim.
Nada brilha.
Se não fosse ela...
Mas a Lynette, pra mim, sempre foi a que eu mais gostei. Tipo, como atriz, a Felicity Huffman, sempre achei ela máxima, fiz tudo que ela faz. E o personagem eu sempre gostei porque era mais real, assim, né? Que é uma mulher que tem 900 filhos, sabe? Que ela teve que abrir mão da carreira. E o marido no começo não tava nem aí pra ela, né? Tipo, ela assim, não, pra situação, não ligava pra ele, podia ter mais filho ainda. Então, ela sempre era uma parte engraçada, assim, da série que eu gostava demais. E aí, no fim, eu falei pro Léo, tava morrendo, sem saber se eles iam voltar ou não ia, por mais que eu achasse que ia. Eu acabei roubando no episódio, eu fui atrás da cena. Eu tive que ver a reconciliação primeiro antes do episódio, porque eu não aguentava. Chorei horrores com a cena lá do meio da rua. Foi lindo, né? Que foi o final da primeira parte, né? Da finale. Aí voltei, vi o resto do episódio normal, vi a cena de novo, chorei de novo, e aí... Mas foi legal, a história da Lynette inteira foi muito bem feita na série, assim, também é outra que voltou a ser a pessoa que ela era no começo, assim, tipo, as características, coisas que só a Lynette fariam, ela realmente voltou a fazer no final e... Não sei, eu achei ótimo, o final da Lynette foi muito bom, foi super... Eu não mudaria nada.
É que a Lynette e o Tom, pra mim, eles sempre passaram a imagem, assim, de por mais chato que o Tom fosse às vezes, não reconhecer os sacrifícios dela... Ou por mais bitch que ela seja, de não apoiar as decisões dele, tipo, voltar pra faculdade e tal, eles sempre pareceram pra mim aquele casal inabalável, né? Tipo, eles sempre eram interessantes de alguma forma e eles estariam sempre juntos. Uhum. Quando eles se divorciaram no final da temporada passada, eu comecei assim, putz, vamos fazer a última temporada com os dois separados. E depois, ao longo da temporada, eles foram me convencendo que não dava mais. Uhum. Então chegou num ponto que eu falei, cara, não vou aceitar se o Tony e a Lynette ficarem juntos de novo. Mas foi assim, mágico. Tipo, na hora que a Lynette decidiu que ela queria ele de volta, eu decidi que eu também queria os dois. E aí ficou, tipo, um desencontro pra eles ficarem juntos de novo. Tipo, eu já tava desesperado. Aí quando eles se ficam juntos de novo na cena final, que é, tipo, o final do penúltimo episódio é com eles, eu me desfiz de chorar, assim. Eu fiquei sem acreditar que aquilo tava acontecendo. A cena é tão bonita, tipo, a rua toda escura, assim, só eles. É um negócio
mas, assim,
louco.
Eu acho que a magia do negócio foi a seguinte, foi porque eles... A gente viu assim, ah, tipo, não dá mais. Só que foi montada uma situação de que eles não estavam juntos, não porque não dava mais, mas por causa do acaso das coisas. Tipo, ele viu lá e achou que, tipo, mudou pra outra coisa, ela tá com outro, e aí ela achou que não, que ele tava se separando dela por causa da... Porque ele, mesmo largando a outra, ele não queria saber dela, mas não era isso, ele tava largando ela porque ela achou que ele achou que ela tava com outro. Então, tipo, você começa a pensar assim, cara, ela tá triste porque ela pensa assim, ele não quer mais ela de jeito nenhum, né? Não é porque, né? Independente da outra, não é que a outra roubou ou pegou, é porque ele não quer. Só que não é isso, volta ela pra ele. Então você começa a torcer, tipo assim, ai, tem que descobrir, né? Então, por isso que você fica assim feliz quando eles ficam juntos, porque, tipo assim, ai, pelo menos descobriu, né? Só voltar a terminar assim, né? Nego separado por causa de uma besteira, né?
E o que ele fala também, que ele diz assim, os nossos problemas pra mim eram desse tamanho. Ele faz um gesto com os braços.
Ah, isso foi muito bonito.
É, foi bonitinho.
Aí ele fala, mas depois eu percebi que, tipo, todo o resto, toda a parte boa, e tipo, meu amor, você é desse tamanho. Ele abre o braço assim. E você, tipo, realmente se para pra pensar, e você não lembra mais os motivos por quais eles se separaram, apesar de saber que existiam muitos.
Sim, é, não, isso é verdade. Ah, eu, pra mim, é o casal adulto de série que eu mais gosto. Sempre foi os escravos, sempre foi.
Também acho.
E foi emocionante demais a volta, então. E aí foi como acabou a primeira parte com eles, é isso que nem você escreveu na sua review agora, né? Que a segunda parte era mais pra despedir mesmo. Então, a princípio, não tinha lá muita aresta pra ser arrumada na última hora, era mais uma despedida mesmo, só a Brick tava com a vida mais em aberto, né?
Uhum.
Não encaminhada, talvez. E aí o que eu mais gostei da segunda parte da finale foi que, tipo, foi sobre elas, foi sobre as quatro. Não teve tanto a Gabi com as filhas, porque não era sobre elas no começo. Aí não teve os filhos da Lynette, porque também não era com eles, né, a questão. Então foi muito focado nas quatro, isso que eu gostei bastante, assim, né? Que deu pra falar tchau mesmo, as histórias delas foram boas.
Ah, e o casamento foi ótimo, né, gente?
Gente, não, o plot do casamento pra mim, tipo, toda série desse final tem que ter um plot cômico muito bom pra balancear, né? E esse plot do casamento, tipo, a Renee possuidíssima, dando bronca na costureira, depois o Ben chega e ela se esconde atrás da costureira, que é tipo metade do tamanho dela. E aí tem minha cena favorita de comédia, que é a Renee se alongando na barriga da Julie, que tá grávida.
Isso, e a mulher estoura a bolsa em cima do vestido da outra.
Ela estoura a bolsa e a outra fala, você teve 9 meses pra fazer isso, você escolheu agora o seu casamento. E aí a Suzy desesperada, gente, minha neta tá nascendo, vou pro hospital. Elas quatro na limusine, né, a Gabi também, e a Renee, não, eu tenho que pegar outro vestido, porque esse tá todo sujo de placenta. Eu, oi.
Que delícia.
Não, é ótimo, porque assim, a Gabi, ela tá trabalhando numa loja de roupas, né, que ela agora é personal shopper. Então, é o chiquérrimo. Então ela fala pra Renee assim, vamos lá na loja que eu, tipo, tenho uma sessão de noivos, e aí eu escolho outro vestido pra você. Só que ela vai, tipo, num sábado, que só tem um funcionário lá, tipo, mega miserável, assim, que não conhece a Gabi, e não vai deixar ela pegar o vestido emprestado.
O pior é que agora era chefe, né, tipo...
É, só que ela tá sem o ID, né? Só ela tá sem o crachá da firma.
Cara, crachá. Ah, pelo amor de Deus, né? Sai correndo que é melhor.
Você não vai pegar um vestido. Não sei quem é você, sua louca, né?
Pois é. E aí, nesse meio tempo, Susan faz uma cena que eu amo também, que ela manda o motorista entrar pra ver como elas estão e sequestra a limusine pra levar a Julie pro hospital. E aí, Gabi e Renee tem que sair correndo, Renee de noivo, tipo, sai correndo pela rua com o vestido roubado pra chegar no casamento, porque ela já tá, tipo, 3 horas atrasada. E aí no final, quando ela encontra Ben, ela tá tipo surtadíssima, você não sabe o que eu passei pra chegar aqui, pra conseguir casar com você.
Não, ela chega surtando as pessoas, tipo assim, não me olha com essa cara, não me vê com essa cara, porque você não sabe o que eu passei pra chegar até aqui. Eu não sei o que, ela solta os cachorros nele de um jeito, aí a outra tá atrás assim, a Gabi assim com aquela cara tipo, ih, vai dar, vai babar, né? Aí ele vai, você está linda, aí quebra ela, né? Aí ela,
mas aí teve a cena, né, foi o auge da finale, que eram as três coisas simultâneas acontecendo, né? Tipo, a McCluskey ouvindo a música que ela queria ouvir quando estivesse morrendo lá, que todo mundo achou o vinil pra ela escutar a música que ela dançou.
A advogada achou vinil.
É. Aí foi ela ouvindo a música e super ruim na cama lá, o Roy Fair esperando ela morrer, eles casando e a Julie parindo, né? Simultâneo com a música tocando. Nossa, essa hora foi foda. Foi muito bem feito, muito bem editado. Os três eventos simultâneos acontecendo. A Bri atendendo o telefonema falando que é uma coisa que tinha morrido. Então ela sai correndo. O filho vem buscar os escravos pra falar: ah, tá nascendo, vamos no hospital. E tudo sem ter uma fala, né? Só a música tocando, você vendo tudo e morrendo de tanto chorar.
E as quatro num evento muito importante, né? Pra cada uma delas, assim. Tipo, não tanto a Gabi no casamento, mas enfim. Né? Tipo, não ia também ter um evento de última hora pra Gabi.
Não, mas foi bacanérrimo. E aí acabou essa parte, elas só se despediram, né, jogando poker, prometendo que elas iam se rever.
Ah, é, porque a gente não falou, né, que no final o que acontece? A Susan tá indo embora porque ela não quer ficar mais lá e quer viver com os filhos em outro lugar.
É porque ela
vai tomar conta da neta.
Ela quer ajudar a criar a neta pra Julie terminar.
Isso.
A Lynette recebe um convite da, né, da pessoa que não podia faltar nesse final.
Ah, é?
Dona Delaney. Gente.
Aí atriz ficou boa. Ah!
Porra! Eu sabia que
cara, eu nunca entendi o maior valor, né, que a dona Delaney teve na série, mas enfim, foi bacana ela ter voltado, né?
Mas porque é que, pô, na verdade,
ela foi cretiníssimo, né? O jeito que ela saiu da série pra ter a série dela, né? Inventaram que ela virou lésbica com a mulher do Dexter, aí ela volta. Ah, mas e aí, né?
Muda
ah,
de
eu cheguei na, na França e vi que não gostava de mulher mesmo. Que ridículo.
Não, não, é que elas falam, você tá pegando homem? Não, eu tô descontando a minha frustração sexual nos negócios e ter uma empresa mega milionária e vim chamar ele pra trabalhar.
Isso, em Nova York, né? Pra tomar conta da filhão em Nova York. Aí isso faz o Tom, faz outro mimimi, e, mas no final ele aceita, bom, ok.
Pois é, e a cena do supermercado em Ulu?
Adorei.
Cê, é, porque, cê, então, e essa mulher voltou, né? Porque, tipo, acho que na terceira temporada a Lynette também tem um drama, tipo, de carreira, se ela não sabe se vai largar os filhos pra voltar a trabalhar, e encontra essa mesma mulher no supermercado, e a mulher tá na zoada. Ah, você abriu mão pra casa dos filhos, né?
Isso foi tão bom.
Era sua cara mesmo, né? Tá certo, vai cuidar das suas crianças. E ela fica puta por birra, aceita o emprego. Foi mais ou menos a mesma situação agora, na finale. A mesma mulher que sempre provoca a Lynette pra ela...
Gente, eu amei porque eu vi até a terceira temporada, então eu sabia que era moleca.
Não, e no...
Na hora que eu vi, eu falei, ah, não acredito.
É, tipo, uma das primeiras cenas da Lynette, ela toda com roupa de mãe, cheia de comida de bebê, tipo. Uhum. E aí a mulher dá aquela... Porque a mulher é muito filha da puta, né? Ela fala assim, ai, querida, eu tenho até inveja de você.
Isso, sempre... essa vida simples, né?
É, filha da desgraçada, né? Ai, isso é ridículo.
Agora, e... eu gostei muito, voltando a Susan, do final dela, porque eu acho que, tipo, primeiro... A Susan no começo era muito a mulher que tava sozinha e muito desesperada com a situação. E agora ela tava sozinha e bem. Tipo, ela chega pra Julie e fala assim, é, talvez eu ainda tenha um grande amor pela frente, tipo, antes de acabar a minha vida, mas se isso não acontecer, eu tô feliz com vocês, com os filhos que eu tenho, do Mike, dos meus filhos e tal. Eu achei isso muito bacana pra ela, tipo, não precisava realmente as quatro estarem com um par romântico. Nossa, imagina o que você quiser pra Susan.
Sim.
Porque
ah, também acho.
É sem flash forward, né? Que todas as outras a gente viu a delícia de vida que tiveram.
É, que foi aquilo que a gente tava conversando depois, né? Que, tipo, não necessariamente eu gostaria de saber quando uma série acaba onde que cada um vai, né? Tipo, não seria mostrar.
Eu fiquei com medo disso.
É,
porque
também,
quando começou a mostrar, eu falei assim, ai, meu Deus, vai mostrar aqui como cada um morreu, isso não vai ser bom de novo.
Mas daí não, aí só mostrou que cada uma vez que tomou a vidinha assim, que fez muito sentido, né? E condiz muito com que cada uma, o jeito que elas viveram a vida delas na série, né? E aí foi legal, e da Susan ficou em aberto, a gente não viu, não sabe o que aconteceu. E aí tem um final, né? Que chega uma vizinha nova na rua, que vai morar na casa da Susan e tal. Uma...
Que é tipo o espelho, aí... né? Da cena que a Mary Alice chega e encontra a Martha Huber. Essa cena eu fiquei desesperado pensando a Susan vai se tornar uma fofoqueira maldita que manda bilhete. Mas não foi nada disso. E aí a Susan diz a frase clássica, né? De que essa, tipo, a vizinha nova fala assim, ah, eu tenho medo de ficar entediada aqui no subúrbio. Aí ela fala assim, ah, essa rua é muita coisa, mas não é entediante de jeito nenhum. E aí a vizinha vai pra casa e, tipo, guarda uma caixinha com o coração dentro, que é o segredo da próxima temporada.
Será que é o coração de Regininha de Once Upon a Time?
Gente, será?
Gente, quando ela...
Mas o que eu achei que foi assim, né? E da Esperante sempre tem narrações, né? Da Mary Alice, né? Em todos os episódios. E é legal porque ela quase nunca aparece, né? Tipo, fisicamente, a atriz. Sempre que ela aparece, eu gosto. Porque eu falo, puta, é muito legal. A atriz tá envolvida na série, mas ao mesmo tempo ela não tá, porque ela só narra, né? E aí no final ela começa a narrar e aí a gente, ela começa a falar que a Susan sente que como se alguém estivesse orando por ela. Aí o Mike aparece, né, inteiro de branco na rua, né, na calçada. E o carro começa a andar e aí você vê todo mundo que passou pela série que morreu olhando, e todo mundo mesmo, né, porque você começa a reconhecer cada um, achando também que reconhece, porque uns lá eu nem lembrava direito quem era. E aí ela vai passando com o carro, a Mary Alice também, todo mundo aparece e tal, e com a narração da Mary Alice, que sempre faz sentido, assim, sempre fecha o episódio muito bem e fechou, sabe, super
achei
bem.
Achei legal que todo mundo voltar, sabe? Menos aquela mulher que...
Isso, menos aquela que processou o Mark Cherry, porque ele deu um tapa na cara dela.
Porque, na verdade, não ia voltar jamais, né?
Assim, na boa, pelo que eu vi ali, ele fez o seguinte, ele criou uma série... Que ele sabia como é que ia começar e como é que ia terminar, mas o meio ele não sabia. Então, tipo assim, o final mostrou que, tipo assim, ele sabia qual era o final da série quando ele começou. Porque o final foi muito igual ao início. Não tem como você pensar o mesmo espírito que você tinha no início. Então, tipo, quando ele começou a série, ele sabia que ia encerrar desse jeito. Só que naquele papel ali da Dana Delany ia ser aquela vadia que criou o caso. Porque não tinha motivo pra Dana Delany ter importância, sabe? Tipo, ela não foi relevante. Só que aí botaram ela porque ela é Dana Delany, porque a outra não podia voltar, né? Mas tipo, achei
muito mas o fato legal. da Iris também ter saído da série na circunstância que ela saiu, né, da Nicolette sair, fez com que a Renê também entrasse, e ela entrou super bem também, né, então pouco tempo de série ela caiu como uma luva, assim, na
eu não gostava da Renê nisso, não, porque eu tinha bronca por causa da outra que tinha saído, né, assim, não por causa da outra que era uma super, né, atriz maravilhosa, mas porque você já pega personagem chato,
né, eu também, eu gostava muito, porque ela era aquela kenga, né, tipo, a Idia é aquela kenga que você não gosta, mas ao mesmo tempo você gosta, porque ela gerava um monte de coisa na rua.
Mas no final...
E sem ela não ia ter a mesma graça, sabe? Ela faz o começo da série, você não tem como tirar a Id, sabe? Achar que ela era ruim. Puta, ela contribui pra caramba, né?
É, mas no final a Renê, assim, eu parando pra ver, eu não vi tudo, né? Eu vi pouco da Renê, inclusive. Mas eu achei ela melhor do que a Id no final.
Porque a Renê não antagonizou nenhuma das quatro, como a Id antagonizou todas, né? Tipo, ela chegou mais, assim, ela teve alguma coisa, talvez, ela meio que...
Ah, mas ela era bem mesquinhazinha, assim, ela chata pra caraca no início, ela é bem chatinha.
Não, mas ela é bem mesquinhazinha, tanto que ela, tipo, tira o filho da barriga da outra e tá mais preocupada no casamento, mas você não fica puto por isso. É diferente da Id, que, tipo, você gostava, mas você sabia que a Id era capaz de, tipo, chegar pro Mike sem memória e falar que eles estavam juntos, só pra Suza não ficar com ele. Tipo, a Id é mais vilã, né? Porque...
Ah, sabe o que eu queria perguntar pra vocês? Qual é a temporada que vocês mais gostam, já que eu não vi, né? A temporada que vocês mais gostam e que vocês recomendassem pras pessoas, tipo, eu que nunca assistiram.
Eu acho que
a primeira... eu costumo brincar com a Camis, que Desperate pra mim é a série que é a cara da Camis.
Eu acho também.
Porque ela é cretina, ela é engraçada, você vai morrer de rir, uma hora você vai chorar. Os personagens, eles são imperfeitos pra caramba, e você se afeiçoa com eles num nível, juro, o One Tree Hill, talvez, ou Grey's Anatomy, de verdade. Por mais que você desgoste do vilão, você não quer que ele morra, não quer que ele saia da série, não quer que ele saia, sabe? Você fica muito afeiçoado a ele. Tipo, o Mike Cherry é muito feliz, assim, em construir um personagem, de verdade, é muito feliz você falar isso. Mas ele faz um cara lá que você gosta por inteiro. E aí, mesmo que a série esteja meio ruim, umas épocas que eu me desanimei, talvez, eu nunca ia deixar de ver as minhas amigas lá, o que tá acontecendo com elas. Tipo, eu não conseguia ter esse desapego por causa dos personagens, de verdade, que ele conseguiu fazer, assim.
Eu acho que a segunda foi muito boa. Eu acho que a segunda foi muito boa, porque, pelo que eu me lembre, a terceira eu gostei, mas... Eu larguei na quarta porque, tipo assim, eu lembrava só da segunda temporada. E eu falava assim, não é a mesma coisa, já tá decaindo. Sabe aquela barra Dexter? Aí eu comecei, não aguento mais, não quero mais, porque vai piorar, vai ficar ruim. E aí eu larguei, mas então pra mim a segunda foi boa. Eu não sei um ponto, assim, marcante da segunda temporada, mas eu acho que é porque teve um cliffhanger já. O Desperate sempre tem um cliffhanger da temporada que deixa você assim... Caraca, eu quero ver a próxima. Então, acho que como foi a primeira, tipo, sendo da primeira pra segunda teve, eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho que ver.
Então, eu acho que pra mim é um pouco ao contrário. Tipo, eu nunca não vou pensar na primeira com mais carinho do que a das outras. Porque foi a primeira. E eu vi há 8 anos junto. Eu lembro de ver o promo de Desperate, quando ia estrear, era um promo combo junto com o de Lost. Então, tipo, faz muito tempo. E eu olhei e falei, puta, eu vou ver essa série. Primeira vez que eu vi um promo de série, achei bacana, porque era só com mulher e era tipo, histórias que nunca tinham sido contadas antes, né? Que era de dona de casa, que você acha que a vida delas é pacata. Não é, tipo, elas são mó infelizes e tem todas as tragédias, tragicômicas envolvendo a vida de cada uma. E era muito humor negro também no começo, né? Tipo, eles ficavam zombando da morte ou de várias coisas cretinas da sociedade mesmo americana como é.
Eu gostava
tipo,
disso.
Tipo um filme, né? Beleza Americana. Tipo, é meio que comparado com o filme, né? O começo da série. Isso era bacana demais. Então, pra mim, a primeira vai ser sempre a que eu mais gosto, porque não tem como, assim, tá? Começou muito... Piloto de Desperate também é um dos melhores também que eu já vi. É muito bem feito.
Isso é. Isso é muito bom, porque piloto bom é difícil de ter.
Isso é, não...
É raro, então acho que é realmente, piloto de Desperate é muito legal. Mas assim, sei lá, eu acho que eu gosto da segunda porque eu já sabia como eram as pessoas, sabe? Não sei, eu acho que eu fiquei com isso na cabeça, sei lá.
Eu acho que assim, dizer que a primeira temporada é a melhor parece um pouco demérito, né? Que você fala assim, 8 anos, tá a primeira melhor. Mas é que a primeira temporada apresenta tanta coisa nova, e depois meio que eles... Realmente não tem como fazer tudo tão redondinho quanto foi a primeira. Tipo, o mistério se interligando com as outras quatro. E não tem um episódio mais baixinho, assim. Porque depois vai tendo vários altos e baixos dos 10 coisas. Mas assim, pra mim, eu gosto muito da sexta. Eu acho que é a minha segunda temporada favorita. Adoro o mistério, adoro um monte de coisa que eles fazem, que eles vão amarrando tudo. Acho que a quinta é animal por causa do salto no tempo também.
É, mas a quarta é bem ruim, né?
A quarta foi a da greve, né? Então ela começa muito bem, que a temporada que a Dona Delaney entra, e depois ela vai caindo um pouco, que foi tipo bem na época da greve mesmo.
É, mas toda a história da greve, a gente releva, porque não teve uma série boa na época da greve, cara.
Teve sim,
boa.
Heroes.
Ah, sim, agora.
Com 12 episódios inesquecíveis.
Mas eu acho que isso que o Léo falou da primeira temporada não é demérito mesmo, mas é que foi meio que acaba criando um monstro. Porque como você assiste a série, você foi surpreendido em vários momentos, né? Porque nunca tinha sido feito tal coisa na série. E aí a partir da segunda temporada, ou da terceira, quarta, não, algumas coisas você talvez não se surpreenda tanto, porque você espera que é dentro do universo da série. Então a primeira, por ser mais impactante, você realmente não tá esperando que tais pessoas façam tais coisas, você se surpreende mais. Eu amo muito a primeira e as outras. A Lara até perguntou pra mim no Twitter outro dia e eu falei, as outras eu só gosto muito, assim, tipo, não é que eu não goste de outras, mas a primeira é diferente, né? Justamente porque é a primeira aí.
Eu acho que eu tenho problema, porque eu sempre gosto da segunda temporada, não sei porquê.
Não é, mas tudo bem, né? Pode.
É muito boa. E eu acho que assim, o que a Camis diz de recomendação é o seguinte, se a pessoa se der o trabalho de ver o piloto, a gente já vendeu tudo. Porque, tipo, se você não gostar desse piloto, você não vai ter o resto certo. É. Você tem tudo,
é. Ele
tem.
Eu também acho. O piloto é bem honesto, assim. Ele é muito indicativo do que a série vai ser. Então, se você não gostar do piloto, engana. Você não vai gostar mesmo, porque não vai ser diferente daquilo, assim, sabe?
Não, eu não digo isso. Eu digo, vejam 3 episódios, sempre. Porque o piloto normalmente engana. Não desperente, no caso. Esse é um caso bem atípico.
Isso, no caso desse, eu também.
É, mas nesse vale a pena. Mas normalmente vê 3, porque piloto.
E é uma série que a pessoa vai saber que, tipo, se a pessoa quiser uma série de mais longo prazo, pra, né, viver aquela história mesmo, sabe que a série terminou bem, que não ficou sem final, que foi o final satisfatório. Então, acho que se a pessoa tá querendo uma maratona e tá querendo uma série de se apegar, é a pedida, né?
É, e o bom é que a gente contou o final e, tipo, se você só viu o final agora, não vai interferir em nada, porque tem tanta surpresa pelo caminho que...
Pois é.
Ah, você nem vai lembrar também, desencana. I feel the glow of your unspoken love. I'm aware of the treasure.
Passar para a próxima da Kiss
the Goodbye. Acorda, Camis. Sacode Camis aí.
Tô acordada, gente. Tava pensando que você não estava falando, né?
Tava respeitando
o nosso momento. Vamos contar que esse podcast tem uma regra. Não trollarás a série dos outros. Então é o seguinte, eu não podia trollar Desperate, como se alguma vez eu tivesse trollado. Nunca falei nada de Desperate. Mas, né, as pessoas estavam morrendo de medo de... Camis Barbieri, trollar a série dos outros.
Como se isso pudesse acontecer, né, Camis?
É, quero só ver quando chega a hora da minha vez que eu não vou querer que trole uma série minha. E o que vão falar?
Ih, mas a gente vai chegar nisso agora.
É, menina, mas você não sabe que série que eu tô falando?
Qual é?
Ah, falando de Once Upon a Time, né?
Ah,
eu não vou trollar mesmo, porque eu nem vi. Bum.
Mas Once Upon a Time vai demorar pra gente chegar lá que eu vou poder trollar.
Ah!
Mas sim, Once Upon a Time tem uma série que tá aí também na mesma pegada de universo alternativo, né? Maldições e amor, que é Fringe, menina.
Ah, menina, achei que você ia falar que era Community, que agora tá uma moda fazer realidade alternativa.
Que susto, pensei que você ia falar que tava uma merda.
O que, Community?
Isso. Você falou que tá uma... Aí eu, ih, caraca.
Moda, muita moda. Menino, vocês não sabem, né? Fringe teve sua season finale e, olha... Vou falar um negócio pra vocês. Será que eles que renovaram esse negócio? Gente, Até agora eu não acredito. E o Lu, você acredita?
Não, eu acredito que eu vi. A notícia que eu li não foi essa.
Gente, vai ter mais.
A minha versão, pra mim foi super positiva. Eu ouvi falar que Fringe foi cancelada em 10 episódios.
Em 10 episódios, imagina.
É bom que agradou todo mundo, né? Quem queria que renovasse ficou feliz que teve 14. Quem queria cancelar, cancelaram 10. Então, foi bom.
Né? Aquela
é uma moda isso, né? Inclusive, né?
Ih, tô cancelando muita série pela metade, né?
Olha, eu sei que. Não, mas eu já começo falando assim que se tivesse acabado, eu não teria ficado satisfeita mesmo.
Porra, eu ia ficar louca se tivesse acabado, eu ia ficar muito brava. Eu ia ficar mais brava do que com o Lost até hoje. Vocês iam me ouvir fazendo mimimi eternamente. Porque assim, pra um fechamento de temporada, ok. Pra series finale, não dava, não.
Não dava mesmo.
E era assim, ainda que eles amarraram tudo, hein? Se você for ver bem assim. Eles não deixaram muita ponta solta dentro do...
Ah, não, eu também acho que não.
Tava amarrado, tava tudo certinho. Tipo, você ia acabar e falou assim, ah, ok. É, não fiquei com dúvidas. Isso você não ia ficar. Meu, foi muito anticlimax mesmo. O pessoal tava reclamando. E quem reclamou e tal tem razão. Porque quando eles fizeram o episódio 19, que é aquele Letters of Transit, que é o do futuro que a gente comentou no último podcast... Eles meio que já deram a dica de tudo que ia acontecer nos dois episódios finais. Então é o seguinte, se você prestou atenção no episódio do futuro, você sabia tudo o que ia acontecer nos outros dois. Então quando acontecia, você falava, tá, tipo, eu já sabia. E aí ficou um pouco chato pra quem tava assistindo.
É que eles tinham também, como eles apresentaram também a ideia de que eles vão estar naquele futuro lá, né? Depois do Amber, vamos dizer assim, eles tinham que mostrar também como eles vão chegar nesse ponto, que eu imagino que é o que vai ser a quinta temporada, vai estar mostrando. Mas a relação a volta do William Bell, todas essas coisas acabaram sendo um tanto quanto corridas, vamos dizer assim, porque a série poderia acabar mesmo. Então, episódio 21 foi feito meio que nessa toada de não saber se essa renovada mesmo.
Mas olha só, me desculpa. É isso que eu fico puta com essa porra dessa série que esse produtor de merda de frente. Cara, a série tá ameaçada desde a temporada passada. Pelo amor de Deus, eles ficam apostando que vão ganhar sempre outra temporada. E aí fazem sempre correria no final. Ou eles assumem o risco de não terminar e fazem uma parada bem feita, ou então termina e depois inventa a parada.
Não, mas eu entendo o que você fala, porque você eu falei isso várias vezes.
Pô, isso é eles eram, cara.
Eles são muito otimistas.
O William é uma parada super importante, cara. Pelo amor de Deus.
Não, mas tipo, eles são muito otimistas. No começo da série, que foi a hora da temporada, foi a época que ela largou, eu sempre falava com a Cami de que, não, tá bacana, mas eles ainda estão abrindo muito a história. Tipo, uma hora tem que começar a fechar, porque a série pode não renovar e vai acabar. Ah,
mas a gente conversou várias vezes.
A gente tem essa impressão, isso. Só que eles não, eles tinham um otimismo, assim, os roteiristas da série, que não, estamos indo porque a gente sabe que vai renovar. Tipo, eu não sei da onde.
No final ficou com cagaço.
Não, eles fizeram o quê? Eles fizeram uma temporada que teve mais conteúdo que todas as outras juntas. Porque eles quiseram, quando eles perceberam que, meu... Eu imagino que foi assim, eles começaram super otimistas e fazendo a história no ritmo deles. Aí quando eles notaram que a Fox estava indecisa e que ia dar merda, porque com certeza eles são muito otimistas a um nível absurdo. E isso, tipo, é um problema mesmo. E eu tô falando isso, tipo, abertamente, eu acho que é um problema também. Chegou no meio da temporada e falou assim, meu, se cancelar, a gente tem que fazer isso. E eles fizeram uma lista de tudo que precisava fazer. Eles falaram, vamos enfiar. Aí eles começaram a fazer. E foi colocado. Só que o problema é que chegou no final, eles quiseram colocar trazer o William Bell de volta, que era o que eles estavam planejando. Só que o negócio também é o seguinte, passaram um tempão amaciando o Nimoy, que era um velho chato que não queria voltar. Então, quando eles conseguiram o que eles queriam, eles falaram assim, vamos fazer. E eles fizeram muito rápido, e eles usaram esse episódio 19, que eu já falei, como um coringa mesmo, pra explicar tudo o que eles queriam amarrar, e falar, olha, é isso que a gente queria fazer se a gente tivesse tempo. Só que, meu, pra quem tá assistindo, a sensação é ruim, é horrível. Porque, meu, eu sou uma puta fã de Fringe, me dói falar mal da série. Só que, cara, quando faz um negócio mal feito, a gente tem que falar.
Aí você não vai me falar que aquela putaria lá de abertura amarela não podia ter cortado um ou dois episódios daquela babaquice pra poder no final sobrar? Não era melhor? Porque, cara, perdeu-se um tempo ali, tudo bem. Uma coisa ou outra significou alguma coisa, significou, mas no final não significou nada. Vamos ser sinceros. Não foi tão importante assim.
A abertura amarela, você fala?
Não, os episódios do que o Peter ficou décadas pra descobrir se era lá do B, C, D, não era a mesma porra.
Concordo com você, sabe? Entendeu? Porque foi o seguinte, eles ficaram numa eles fizeram uma sequência aí de pelo menos uns 6
episódios nessa
seis episódios.
que era aquela enrolação assim. Tá, até o Peter voltar foi uma coisa. Aí quando o Peter retorna, que é a primeira grande mudança da temporada, você fica assim, é lado A, é lado B ou é C? É lado A, é lado B ou é C? É lado... Sabe, você não sabe o que... Eles ficam, cada episódio que eles fazem, eles te enganam. Ah, é lado A. Ah, é lado B. Não, é lado C. Não, é outra timeline. Não, é não sei o quê.
Mas é que não era porra nenhuma, pra que perdeu tanto tempo, né?
Eles ficaram enrolando. Eles podiam ter feito isso uns 2 ou 3 episódios, mas realmente, eles ficaram... Eles fizeram isso ao mesmo tempo que eles usaram alguns elementos que entraram na finale, na questão do William Bell e do David Robert Jones. Não teve nada que ficou solto, que ficou aleatório dentro desses primeiros episódios. Eles foram conectados. Mas eu concordo que o tempo podia ter sido melhor aproveitado na temporada. Tanto que, assim, se você me perguntar qual temporada eu prefiro, eu vou falar pra você, meu, não tem nada que se compare à segunda temporada e à terceira temporada. Não tem. Não tem como comparar essa quarta temporada. Agora, minha expectativa é de que a quinta temporada, que eles já sabem que vai ter só 13, né?
Olha, gente, agora pode... tá avisado, hein, porra.
Ah, tá, todo mundo tá sabendo. É a temporada final. Não vão cagar que nem cagaram o Lost, cara. Não vão foder com a minha vida. Por eles têm que pegar, o que eles têm que fazer? Meu, tem que planejar, enfiar tudo que eles querem rapidinho. Tanto que eles já aproveitaram que não vai ter fila, já, porque nego já caiu uma turistinha.
Não tem como ter.
Né? Não tem como. Aí a season final, só pra gente comentar, que até agora a gente só falou mal, né? A gente não falou muito na final. Ela é sobre o grande plano do William Bell, que na verdade é o grande vilão da série, mas ao mesmo tempo não é, porque tem os observadores.
Então o Jones não era mesmo tão mega evil.
Ele era a festa, gente.
Laranja.
É, o Jones era isso, era um peão só.
O cachoeira da parada é o William Bell.
E aí,
o cachoeira.
É, o nem da parada é o William Bell.
Tinha injetada, toda trabalhada no cortex de fã. Menina, ela vira tipo um Jedi mesmo, né? Ela é verdade. Ela é a grande fonte de energia que vai destruir 2 universos. Cada respiro que ela dá, o universo vai destruindo, gente. É sensacional. E aí tem aquele lance assim, Olivia tem que morrer. Por quê? Porque cada respiro que ela dá, um universo colide com o outro.
Mas ela sempre teve essa característica?
Não, então, justamente, o que acontece é o seguinte. Como nessa temporada teve o lance do Peter sumir e mudou a timeline original... O plano do William Bell era fazer esse negócio de criar um novo mundo, né? Então ele faz várias criaturas bizarras, que são aquelas da primeira temporada, da segunda que já tinham aparecido. E ele faz? A única pessoa que ele conhece que é capaz de gerar uma quantidade de energia bizarra para colidir os dois universos e criar um terceiro novo é a Olivia. Então ele injeta o cortex infano na Olivia. Lembra quando a gente falava que era a Nina Evil, tava injetando o cortex infano na Olivia e tudo mais?
Era o William Bell?
Era o William Bell que estava comandando tudo, menino.
Ah, eu achei que era o William Bell de shapeshifter de Nina.
Não, não era.
Ia ser maneiro se ele tirasse a máscara, tipo Missão Impossível.
Então, mas não era, menina. Aí ele faz isso e Olivia vira essa bomba elétrica, né, que faz de tudo um pouco. E
mas sabe que eu fiquei com uma dúvida? Aquele episódio que tem o terremoto, né, tipo, que acontece em várias partes do globo, né, com os outros amiguinhos da Olivia, lá da... Como chama? Da cidade lá, Teste. Eles também estavam, acho que, sendo injetados até enquanto adultos, não era?
Então, a Olivia foi injetada quando adulta, mas eu
não... Então, eu fiquei com a impressão de que eles também, mas é que ela era especial, vamos dizer assim. Tipo, ela respondia também de outra forma.
É, isso mesmo, eles também. Tanto que ele tentou fazer o quê? Ele tentou usar todos os outros testes, os outros... Eu ia falar sobre Jeffs. Todos os outros membros dos testes de Cortex Fan... com o Cortex Fan na idade adulta, mas ele não consegue o mesmo resultado que ele consegue com a Olivia. E ele usa o tal do anfilício lá, anfilício, não sei nem falar esse negócio, porque é a única substância que existe que chega perto do que a Olivia pode fazer, mas ainda assim não é o que ela faz. Então, era tudo teste para se preparar, porque ele estava fazendo com a Olivia. Tanto que para ativar essa capacidade dela, ela vai tentar matar vão tentar matar o Peter. Tem aquele negócio dos nanites lá, com a minazinha que veio de Lost também. E aí ela fica louca da vida, tipo, não vão matar meu homem, ninguém vai tirar de mim de novo. E pronto, aí acontece tudo, né?
Exato, nessa.
Mas
nessa
eu ainda acho que o final de Fringe é o primeiro episódio.
Você acha
por isso, Por isso que eu fico bolada de nego ficar enrolando com essas paradas, porque, tipo assim, vai ser o primeiro episódio. Porque, olha só, ainda mais agora, vocês estão falando isso aí, eu tô juntando aqui. Porque se você parar pra pensar no primeiro episódio, tem todo aquele mimimi do namorado da Olivia, que faz todo um negócio, fala pra ela que perdão, não sei o que, quando ele morre, não sei o que lá. Parece que tá levando ela pra fazer alguma coisa que ela não quer. Tipo assim, sabe? Tipo, é toda uma trama em volta dela. Não é tão importante. O Peter, o Walter, nada existia. O que existia já era uma trama em volta da própria Olivia naquela época. Então, tipo, vocês falando que ela agora é tão importante, eu tô começando a achar que eu tenho razão, que vai ser alguma coisa a ver com isso da série.
Então, mas é que em tese a Olivia de hoje não é a mesma Olivia do piloto.
Exatamente. Mas, tipo, mas só que o William Bell é o William Bell. Ele mexe com
o tipo, ela tem uma trajetória de vida diferente.
É, o William Bell é o William Bell, mas ficou bem claro que quem planejou tudo isso foi o Walter. O Walter só não fez porque ele tirou os pedaços do cérebro dele e o Bell aproveitou todos os planos do Walter pra fazer. Então, quer dizer, a pessoa inteligente mesmo é o Walter. O William Bell é só um copycat.
É, isso eu achei legal também. É tipo voltar pro Walter, né? Que na verdade a gente sempre brinca que se o Peter não existisse, ele teria debandado e virado que nem o alternativo, assim, né? O alternativo que a gente lembra de antes, né? Que era mais de chamar vingativa. E aí o Bell fala pra ele, não, você, o Peter morreu duas vezes, você tava mó bravo com Deus, achou que Deus podia fazer isso e você tava completamente revoltado, sei que teve essa ideia. E faz sentido, né, porque era um homem desiludido mesmo, que tinha perdido o filho duas vezes e tudo. E aí foi bacana, assim, porque a gente tem essa imagem do Walter hoje, que é fofo, que é uma graça, toda vez que ele faz qualquer coisa, todo mundo ama, porque o John Noble é foda. Mas, não, tipo, volta pra ele, que no fundo ele sempre teve esse lado.
Ele é o grande culpado de tudo, né, na verdade. E aí, o que que vem agora? Vem esse negócio dos observadores que vão invadir, que vem do futuro invadir, roubar e tal, bababá. Que a gente meio que já tem uma noção do que vai acontecer, mas vamos ver o que que vem de surpresa, ou se vem alguma surpresa boa daí. Eu acho que eles vão dar um salto no tempo, eu desconfio que eles vão dar um salto no tempo, pelo menos pra 2016 e tal, pra quando o bebê já tiver nascido. Eu acho que eles não vão entrar essa parte da gravidez da Olivia. Acho que eles vão dar um saltinho aí e começar na hora que o bicho começa a pegar mesmo na invasão.
Mas deixa eu perguntar a fala, desculpa.
Queria que você explicasse umas coisas pro tio. As outras pessoas fora a Olivia lembraram da timeline das três primeiras temporadas? Nada?
Não, ninguém lembrou. Só a Olivia lembrou porque ela foi injetada com doses maciças de cortexitã. O resto das pessoas continuam sem saber e aceitam que existe isso e tal, e que existiu, mas não lembram de nada da timeline original.
Então o Walter ainda não vê o Peter como filho.
Não, ele vê como um filho, ele sabe que é o Peter, porque tem a Olivia de prova.
Sim, mas ele não tem o sentimento que ele tinha pelo filho que ele foi roubado do mundo. Peter,
mas não é a mesma coisa do que era no começo, é um pouco mais afastado, assim, né?
Entendi. É e do lado B, eu vi alguma coisa que eles fecharam a passagem?
Fecharam, menino. Eu chorei litos nesse episódio, porque foi muito bonito quando ele fala assim, olha, o único jeito da gente... Porque tava nesse negócio do terremoto, né, que a Ilo tava falando. Era a primeira tentativa de tentar colidir os universos e criar um terceiro. Ele fala assim, ó, só tem um jeito, isso tá acontecendo porque a gente criou essa ponte aqui. Vamos ter que fechar, porque se a ponte ficar aberta, vamos morrer todo mundo. Eles fecham a despedida dramática e Lincoln Lee fica do lado B, porque ele está apaixonado por Bolly.
É, ele se sente em casa, no lado B, vê que o lado dele, o certo era estar lá, porque ele não tem nada no lado A, ele fica do lado de lá quando a ponte fecha. Então.
Ah, isso quer dizer que não tem Lee na Season 5?
Então, quer dizer que no universo A não existe Lee, agora que não tem na Season 5, não dá pra saber, né?
Que sério.
Tipo, a gente não sabe se nunca mais vai aparecer o lado B, tipo, isso a gente
não sabe. É, porque isso não tem nada a ver, Léo, porque derrubaram lá o arco-íris que o Thor vinha pra Terra, no final do Thor, mas ele voltou pra Terra nos Vingadores, então não tem nada a ver. A abertura que se fecha também pode se abrir.
Realmente, agora eu tô mais esperançoso que ele vai voltar com o Thor.
Vai voltar como?
Ah, e olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Isso foi a finale de Fringe, essa coisa assim que... Ah, cara, assim, eu gostei, porque eu sempre consigo enxergar um conteúdo bacana e o trabalho que eles fazem.
Então, foi meio aguado, né? Podia ter mais um caldo.
Mas é o seguinte, foi legal, porque teve, assim, finalização, por exemplo, do Walter com a Astrid, que é uma cena que ele tá sentado, aí passa uma mulher com uma bandeja de urina, ele fala assim... Isso é gelatina de limão? Aí a pessoa fala assim, não, é teste de urina. Ele fala, ah, nesse caso, não, obrigada, porque eu tô com fome, não com sede. Eu falei, porra, valeu. Aí vem a Astrid com aquela, com alcaçuz, né? E aí ele fala assim, obrigada, Astrid. E aí a Ashley fala assim: você me chamou pelo meu nome? Ele faz aquela cara de maior troll do universo e fala assim: trouxa, eu te chamo como eu quiser. Muito engraçado isso. E pra quem shippa, né, Olivia e Peter, Olivia, foi um episódio bom também, né? Teve várias cenas assim dos dois juntos, e aí ela ficou grávida, e assim, o amor venceu no final. E ela
tá, mas eu gostei da finale também, mas é assim, na minha cabeça, se Fringe tivesse sido renovada um mês atrás, pra mais 3 episódios, eu tenho certeza que a finale não ia ser exatamente desse jeito, sabe? Tipo, os caras iam dar uma... iam dar uma ajeitada pra manter um clima que seja de outro jeito. Foi bom, eu gostei de como foi feito. Tipo, a cena lá que o Bel tá contando que é a Olivia que proporciona toda essa energia pra ele poder fazer os universos colidirem e sumirem. E o Walter pega o revólver, dá um tiro no meio da cara da Olivia. Puta, tipo, foi muito... Porque na hora que o Bel fala, eu fiquei pensando, ah, a Olivia vai se matar, eu acho. Tipo, vai acontecer alguma coisa. Porque ela sabe que ela tem que parar de viver pra não dar mais... tipo, energia.
Ela é a fonte de energia, Bel, o único jeito de você
matar. Mas aí em um segundo o Walter pega e dá um tiro na cara dela e ele fala assim, me desculpa, né? Tipo, e dá um tiro no meio da fuça.
Nossa, essa cena é muito boa.
E o que é bizarro, né? Bonito. Porque na finale da 3ª temporada, a tipo, a Olivia também morre com um tiro na cabeça por causa do Walter, né? Tipo,
o Walter é mais tipo, é verdade.
Mas aí Olivia é o Kenny. É o Kenny de Fringe. My God, que Olivia!
Foi essas cenas de meio asquerosas, assim, tipo, de que eles fizeram, foram muito bem feitas. Porque a hora que o Walter tá tirando a bala da cabeça da Olivia com uma antena de rádio de televisão, aquilo é surreal de nervoso que me dá. E aquela cena com a Jessica Holt também, quando eles estão fazendo aquela experiência que fizeram já com o John Scott na primeira temporada, de fazer o interrogatório com o defunto. Cara, é surreal de muito bem feita aquela cena. É muito bem feita.
Nossa, o olho dela fica meio com vida própria, né? Tipo, nossa, dá muito... É muito,
ela é muito nervoso. Foi muito, muito, muito bem feito e bem executado esse episódio. E setembro, será que morreu? Eu tô triste.
De novo?
Ai, menina, sim, não é de novo. É que sabe que é tipo o Dr. Who, né? A timeline de setembro não é a mesma coisa.
Ah, então, tipo o Reason Song.
A gente viu como ele foi baleado dessa vez. E eu acho que... Ah, hein? William Bell tem alguma coisa a ver com esse ataque dos observadores, já que ele fez até um revólver pra matar observadores.
É, não, então ele já sabe, né? Tipo, dá a impressão que ele já sabia que isso ia acontecer, né?
Como ele sabe, a gente não sabe, mas...
É, a gente não sabe.
Sabe a sensação que eu tenho de... Sempre que eu vi vocês falando da temporada de Fringe, foi uma coisa assim, meio 8ª temporada de One Tree Hill. Eles estavam numa incerteza tão grande que eles nem podiam ousar muito. Então tudo que eles iam ousar ia ser nessa realidade, entre aspas, que não importa. Porque aí, a hora que eles quisessem e soubessem que podia ser cancelado, eles podiam, tipo, inserir os elementos que eles queriam e encerrar de uma forma satisfatória, né? Como eles diriam. Então acho que isso prova que pelo menos a 5ª temporada tem chance de ser, tipo... Além de ser
ousado e ter um final bom.
Exatamente. Então já digo que Peter vai ser sequestrado.
Olha, eu não sei o que vai acontecer, mas eu espero que seja. Eu espero gostar. É só isso que eu espero.
Segundo o que vocês estão falando, pra mim eu já sei que vai acontecer. Peter vai descobrir que é sonâmbulo e vai acordar no parquinho todo episódio.
Ih, será? Eu tenho até a teoria de que Peter vai encontrar o irmão que ele matou na escola e ir pro céu.
The world, I can't help that I need it all. The prima donna life, the rise and fall. You say that I'm kinda difficult, but it's always someone else's fault. Got you wrapped around my finger, babe. You can count on me to misbehave. A prima donna girl.
Tem mais finale?
Tem muita finale. Eu vou falar muito rapidinho, porque eu vou falar sozinho de finale de Two Broke Girls. Que, gente, é incrível.
Como assim vai falar sozinho?
Você viu?
Claro que não, você falou pra não ver.
Pois é, então. Porque assim, gente, Two Broke Girls, ela foi duas séries durante essa temporada, né? Ela até o episódio 11, 12, é uma série que eu ria muito, que era uma das comédias que eu realmente gargalhava alto, que tinha um cavalo. E aí, de repente, o cavalo foi substituído por Jennifer Coolidge, que eu chamo carinhosamente de Jeku. E aí, eu juro que eu não sei o que aconteceu, se transformou uma série que tipo, era a mesma piada o tempo inteiro, Jennifer Coolidge dando pau leg em todos os cantos da lanchonete. As duas perderam completamente o foco. E aí eu falei, né, tipo, chega desse sofrimento, vou ver até a finale e vou parar. Chega na final, sabe o que eles me fizeram?
Chestnut voltou.
Chestnut voltou e era o seguinte, o tema da finale era um baile que elas iam, que a Caroline é convidada todos os anos, e que elas iam conhecer a Martha Stewart e dar um cupcake pra ela provar, né? Só que, tipo, antes do baile, começa a acontecer um monte de merda que elas não conseguem ir, a limusine quebra, ó, blá, meu negócio. E aí chega o Han, querido Bryce Lee, em cima do Chestnut, dizendo que vai levar as duas pra o baile de cavalo. Então elas estão tipo com um vestidão, assim, é uma coisa maior conta de fadas, né? Que elas vão com o Chestnut pra lá. Aí deixam ele, tipo, elas param no. Tipo numa barricada da polícia, assim, que tá todo mundo a cavalo. Aí elas falam assim, a gente queria deixar o nosso cavalo aqui com vocês. E quando a gente vai no baile do outro lado da rua, pode ser. E aí, assim, o episódio é duplo. Se você para pra pensar nas piadas boas, 20 minutos é bom. Tipo, entre os 40. Então fiquei pensando assim, realmente eles trouxeram várias coisas do início da série, não só o Jason, mas toda aquela coisa da.
Tu amarrou todos os plots.
Não amarrou, mas sabe, tipo assim, as motivações da Caroline e da Max, você ainda fica com vontade de acompanhar, e tem a história do Johnny que volta também pra Max meio que descobrir que ele tá, tipo, super se deu bem na vida, ela quer mostrar que se deu também. As cenas dela com a Martha Stewart é muito engraçado, tipo, é no meio do, tipo assim, elas estão se trocando no banheiro, né, colocando os vestidos de volta, porque elas tiveram que entrar vestidas de garçonete. Daí a Caroline tá lá dentro da cabine e a Martha Stewart sai de uma cabine, acabou de dar descarga. Aí a Caroline começa a falar assim, ah, mas nem sei se eu quero conhecer a Martha Stewart ainda, que ela é uma vagabunda, né? Aí a Martha Stewart tá assim, tipo, de olho arregalado, e a Max, Caroline, sai daí! Aí ela continua, ah, não, sério, por que eu quis ver essa mulher? Tipo, e tipo, falando mal da Martha Stewart na frente dela. E aí no final a Martinha come o cupcake e gosta e pede o cartão dela. Então, né, tudo indica que o negócio delas vai decolar, mas eu não vou ver.
Ou então que a Martha Stewart vai dar o golpe nelas, né? Porque a Martha Stewart é mega evil, ela vai dar o golpe nos cupcakes.
Pode ser. Quem que não apareceu?
A chata lá da vizinha não aparece no finale?
Ela aparece, mas é tipo... Uma ceninha, porque ela é muito avulsa, né? Ela é vizinha das meninas, uhum. Ela tá o tempo inteiro na lanchonete, a troco de nada. Ela meio que dá uma ajudinha pra elas, assim. Ah, e faz uma piada muito boa, porque elas estão vendo a lista de convidados. Aí a Sophie, que é essa mulher, fala assim, olha, gente, o Hugh Jackman vai no baile. Aí elas se olham, tipo, achando que ela errou, né? Aí ela fala, ah, eu chamo ele de Hugh Jackman porque eu acho que ele tem um pênis enorme, gente.
Ah, essa sou eu rindo dessa merda, mas posso falar um negócio? Sabe quem é super fã de Duas Vacas Quebradas? A Ale Barbieri.
Mentira.
A Ale Barbieri. Sambou na minha cara, outro dia, falou assim, por que você não assiste Two Broke Girls? Eu falei assim, meu, porque eu tenho dignidade, né? Aí a Leopardeira assim, nossa, é a melhor comédia ever! Eu falei, meu, não acredito que isso tá acontecendo.
Gente,
na minha
eu
família.
Não, mas ela veio desde o começo?
Não, ela começou a ver faz pouco tempo.
Ah, então é por isso que ela tá gostando.
É por isso.
Aí, não, mas ela já tá assim, ela fez maratona, ela terminou já a temporada. Ela ama, ela é apaixonada. E outra coisa, a Leopardeira está acompanhando The Killing em nome da Jackie. E quando acabar,
em nome do Chaka,
ela vai vir aqui contar quem matou Rose Larsen.
Então ela não vai vir nunca, né? Porque a série vai ser cancelada antes disso acontecer. Porque, com certeza.
Eu não sei, mas ela ontem falava assim pra mim. Ai, meu Deus, Dequilo não acaba, mas eu não vou parar enquanto não falar quem matou essa vagabunda. Era só que eu falava aqui. Eu paro, ver só a finale. Não, eu vou ver tudo. Eu falei, então está feito o compromisso. A Le Barbieri veio aqui contar.
Compromisso pra... é que tive, né?
Mas ela vai fazer resumo episódio a episódio?
Não, ela disse que continua chovendo.
Ah, é tudo igual, né, neném? Começou chovendo, a mulher tá sem maquiagem.
É isso.
A minha mãe não fez nada, deve ser isso.
E que aquele homem lá que ia ser prefeito tá aleijado. Fora isso, não aconteceu nada.
Ai, gente.
Aguarde que vai ser um relato tão emocionante quanto The River.
Ó, então já faz o compromisso pra ela ver a segunda Two Broke Girls e vir contar também, porque se virar fixo, tiver uma égua fixa pra separar dele.
Tá bom, pode ser.
You know that.
E vamos falar de comédia boa agora, que terminou bem?
Ai, meu Deus do céu, comédia boa? Ai, meu Deus, só pode ser uma.
Qual?
Ai, pode ser Crazy
Hope. Chamou ele, sim.
Crazy Hope?
Recreation!
Ai, gente, amei a finale de Parks. Achei uma pegada política muito bem executada.
Não, assim, de verdade, Parks and Recreation fez uma temporada de comédia excepcional. Eu não sei dizer um episódio ruim pra você.
Ah, eu sei. O do Paul Rudd, o do Boliche.
É, o do Paul Rudd foi ruim.
O do Paul Rudd é o do Boliche, gente.
Acho que só um ruim que foi esse, que eu não gostei muito. Mas, Léo, um episódio ruim de 22 é pouco.
Não, eu concordo alto, mas eu acho que tem vários plots de partes que me incomodam, tipo, todos do Andy, o Andy dando torta
Jesse,
o Andy batendo na ambulância.
Não, é uma coisa que eu ia falar, tipo, eu falei pra Camis outro dia que Parks eu amo muito, e é engraçado porque tem uma conta que eu faço na minha cabeça com Parks, que as coisas ruins, elas existem, eu sei que elas estão lá, que é tipo, o Andy pra mim tá foda de aguentar hoje em dia, eu acho que ele faz sempre a mesma coisa. Mas isso é tão pequeno perto do quanto eu amo bem a Leslie e o Ron e a April, sabe? Então eu não ligo, mas eu sei que tá lá, que tipo, que a Anne não aparece muito, que tipo, a Donna e o Jerry também tanto faz, mas o Chris não aparece muito e o Andy me incomoda um pouco hoje, eu acho ele meio chatonildo demais. Mas o resto que eu amo, não consigo explicar, tipo, é muito bom mesmo e compensa qualquer outra coisa que eu possa vir não gostar da série. Mas foi muito bom, a temporada inteira foi ótima. Tipo, o Paul Rudd, na primeira vez que apareceu, eu também achei chato, mas a moça da campanha dele, eu adoro aquela atriz, aquela mulher é muito... Toda vez que ela vem, cretiníssima, com as coisas que ela... Com falta de senso das coisas que ela tem. Então, foram os últimos episódios foram ótimos, assim. O do debate foi ótimo.
Gente, o que foi?
O do ônibus lá também foi muito bom. E o último, que é da eleição, foi ótimo. Fechou muito bem mesmo.
Fechou muito bem.
O que foi a atriz pornô no debate?
Gente, a hora que Leslie Knope vira e fala assim, vocês estão achando que isso aqui é a Itália? Eu falei, gente, que pênis. É, porque ela tava super se referindo à eleição de Titiolina, né? Sim. Eu falei, Brasil, eu sou tão pênis por saber, tão pênis por saber. Mas
não, e o melhor é que eles estão lá, tipo, um candidato mais bizarro que o outro. Até o Paul Rudd tá se enrolando, porque ele realmente não sabe fazer política, apesar da manager ser muito bom. E, tipo, todos os argumentos da Leslie são derrubados porque a atriz pornô vai e repete. Aí a apresentadora já não gosta dela e fala assim, então, basicamente, Leslie Knope, como sempre, é igual a atriz pornô, né?
Não, e elas estão com a mesma roupa, né?
Sim.
É sensacional. Sim. É muito bom. Não, assim, de verdade, a atriz que faz a Leslie Knope, esqueci o nome dela, gente, como é possível?
Amy Poehler.
A Amy Poehler, ela é surreal, cara. Eu pago muito pau pra ela, mas eu pago mais pau pro Ron Swanson. Porque, meu, esse homem, ele dita a minha filosofia de vida, você entende? Quero dizer. Não sei, meu, ele se importa tão pouco com as coisas chatas que eu falo, meu, o Ron, ele é a base do movimento da minha vida. Porque ele fala assim, eu odeio trabalho, eu odeio burocracia. Eu, sabe, ele é foda.
Ele torce pra tudo dar errado no governo.
Não, e ele fala assim, eu não quero que nada mude. E ele é muito engraçado. E aí, do nada, ele vira e fala assim, me traga todo o bacon e ovos se você puder. Sabe, ele tem umas coisas de ser um machão e de ser um cara truculento. E ao mesmo tempo, ele é um cara meio bobalhão e fofinho. Não sei explicar, cara, como é possível que eles fazem com esse homem na série. Sei que ele é muito bom, cara. E, pô, sabe que eu gostei muito também? Tomzinho, né? Você fica aquela cara maravilhosa, né,
Léo? Tonis. Eu me irritei muito com o Tom, tipo, gente. Eu acho que primeiro, quando ele começou com a Ana, eu falei, vão ter que lidar muito bem pra não ficar chato, e não lidaram muito bem, ficou chato.
Ah, não achei que ficou chato.
Porque eu não consigo acreditar.
Porque o Tom, ele é chato, né? Tipo, ele tem aquela linha entre o chato legal e o chato suportável, né?
Não, mas eu também acho que ela não ficaria com ele. É por isso que eu acho tão engraçado.
Ai,
eu imagino que ele vai dar um beijo nela e ela põe a mão na frente da cara dele, assim, sabe? Eu não sei te explicar. Mas teve um episódio que logo no começo, tá ela e a Leslie no apartamento.
Ah, é ótimo esse. É o do debate, eu acho.
Meu Deus, que você fala. É uma cena tão simples e tão boba que eu. Mas ela funciona tão bem pra descrever aquilo que é surreal. Do mesmo jeito, a cena que abre esse último episódio, acho que é uma das cenas que abre, inclusive, que é quando eles falam assim, olha, o Bob Newport colocou essa urna de votação espalhada não sei por quantos lugares, e quando você vota no nome dele, você ganha um vale picolé, um vale pirulito da Sweetums. E quando você vota na Leslie, você tem certeza? Olha a cagada que você tá fazendo. Você sabe que não tá. Meu, isso é muito genial, cara. É muito foda.
Eu gosto quando tipo, eles estão lá mostrando essa coisa da urna, aí a manager, campaign manager, fala assim, não, não vi nada de errado.
Ah, não vejo nada de mal, sabe? É muito cretino, cara, é muito cretino. Agora, pra mim, quem continua a Bússia desnecessária é a Anne, que pra mim podiam tirar, ela não faz diferença na série.
Tentaram, né, porque iam tirar o orçamento dos temporários, mas não vai rolar.
Não vai rolar. Compensação, o Jerry e a Donna cada vez melhores, cara. Eles aparecem super pouco, mas o lance do Jerry deve ter passado o dia inteiro entregando santinho. E aí chega no fim, Jerry forgot to vote. E aí todo mundo, Jerry! E aí aquele homem faz uma cara de pop, coitado, que eu não aguento.
Não, ele faz a maior cara de coitado das séries, né? Não, ele é bom, mas o que eu gosto, tipo, eles não me incomodam, nem ele, nem a Donna, porque você sabe que eles têm que ter um papel menor. Então, as horas pontuais que eles aparecem vão ser boas, porque eles são pra isso, né? Ah, tipo, o Andy me incomoda porque o Andy tem um papel maior a princípio, sabe? Tipo, ele teria que ter um destaque maior e aí ele não tem, e aí ele acaba sendo chato. Então, ele só cair hoje em dia e quebrar vidro, eu não acho mais graça.
Também não.
Tipo, ele
não,
me incomoda, tipo, um pouco.
Bater no computador.
E ele vira e a menina tá embaixo da mesa e ele fala assim, você fez a coisa certa.
Não, tem um plot do Andy que foi sensacional, que eu sei que o Lu amou também, que é o dos apelidos que ele dá pra cada pessoa.
Nossa, isso foi muito bom.
É tipo, já fiz, tô fazendo, se eu tivesse que escolher um cara seria esse, aí o Ben, tipo, não
já
sei o que
um
dois.
Já fiz um sonho, tipo...
A Leslie é... Estaria mentindo se dissesse que não pensei nisso.
Esse episódio foi sensacional, cara. A reta final de Parks foi muito boa como um todo. E a série encerrou bem. E eu tenho muitas expectativas boas pra próxima temporada. Porque é uma das poucas comédias que tem continuidade, cara.
Não, e assim, não teria como terminar sem a Leslie ganhar. Porque, tipo, a gente investiu muito nisso pra ela não ganhar.
Foi a temporada inteira, né? O bote da temporada era esse.
Votei em Leslie mais do que tudo na minha vida, gente. Como assim?
E quantos dias vocês dão pra Ben voltar de Washington?
Ah, primeiro episódio ele tá de volta. Eu espero, porque eu gosto tanto dele, é tão fofinho.
Ah, tá.
It's a wonderful feeling. When your heart starts believing that you can't go back, can't go back, can't back down now.
Tem mais finale?
Tem finale com pegada jurídica.
Jurídica, essa finale foi legal também. Mas é assim, finale de Good Wife. Acaba e você fica pensando assim, tem episódio na semana que vem? Porque parece que tem. Real.
Entendi, não falou que era finale, mas tem, mas acabou?
Então, tem, mas é que não é um episódio com cara de finale, entendeu? É um episódio bom. Quem sabe que vai ser um episódio ruim, né?
Não... Esse é que é o problema, já falei.
De verdade, The Good Wife não tem mesmo episódio ruim, a temporada acabou. Cara, não tem uma semana que você fale, meu Deus, essa semana The Good Wife foi um lixo. Não existe de verdade, não tem. Mas isso é um probleminha que eu acho em The Good Wife.
Viu? Não falei que era um problema ter episódio só bom?
Não, vou falar da finale. Eu acho
que
finale muito sem cara de finale. Você fica esperando aquela emoção pra você falar, meu Deus, eu preciso muito ver a próxima temporada de Good Wife. Tudo bem, você vai ver, porque você sabe que a temporada de Good Wife vai ser boa. Mas não seria legal ter um pouquinho de um cliffhanger legal, assim, uma emoção?
É, porque o único cliffhanger foi da Kalinda, né?
É, de Kalindinha, né? Muita coisa, mas, né, da boa esposa mesmo, ficou. Eu achei que ela ia ser atropelada, tomar um tiro, mas não aconteceu.
É, o problema é que assim, eu não vi.
É, o cliffhanger dela, eu também não gostei muito, não, tipo, da lixa. Tipo, eu achei muito. Tudo bem, eu sei que ela é a boa esposa, então eu sei que ela sempre vai ter esse dilema, talvez, na vida dela, mas eu achei que podia ser alguma outra coisa. Mas isso não tira, né, o que o episódio foi bom e tal, mas eu também esperava mais, talvez, assim.
O que foi legal nesse episódio? E eu acho que Léo assistiu porque teve Martha Plimpton, né, Léo?
Sim. Não, na verdade foi o seguinte, e o Lu fez um line game pra mim. Ela falou assim, Leózio, assiste a finale, você vai entender tudinho. Aí eu pedi um resuminho pra ela das coisas, né? E falou assim, aí você vem comentando essa caixa com a gente, você nem vai precisar ver o resto e tal. Só que, né, Eu vi e tô como, né? Também fiz uma maratona, porque... Eu tenho certeza que esse era o plano de Hulu, gente. Certeza.
Te obrigar a assistir Big Black pra sempre?
Claro, gente. Porque assim, não é que tipo, oh meu Deus, explodiu minha cabeça, que eu não tenho nada disso. Mas eu já me apeguei aos personagens de pegar nesse episódio, tipo, no fim da terceira temporada. Então como que eu não vou me apegar no resto?
Aposto que você se apegou muito a Jack, a sogra de Alicia, né?
Porra, adoro Jack. Adoro Jack desde que ela era avó de Jen, né?
É, eu também, muito avó de Jen.
Então, ainda vi aquela mulher naquela cama de hospital fazendo aquela chantagem velada, se fazendo de louco olhando pra uma TV desligada. Fiquei possuído por ela.
Ficou louco, né? Ficou como? Tem que ver como isso continua, né?
Sim, mas assim, eu gostei muito mesmo da... Não sei se tem isso em todos os episódios, mas daquela coisinha meio família no escritório e aquela cena do elevador que eu achei sensacional.
Aquilo foi realmente... Assim, Big Dog tem muitos momentos parecidos com esse, mas tem um episódio nessa temporada que é de você rir assim o tempo inteiro. Eu não sei como eles fizeram isso. Mas essa cena do elevador, que vem o Will e o Peter, e aí eles encontram a Alicia, você fala, pum, na sua cara, tipo, meu marido e o meu amante no mesmo isso. Elevador.
Aí vem o Eli,
vem ela e
com a lindinha, e por último a criança de massa.
Ela tem a nova sociedade. Gente, você bate palmas lentas, porque é muito bem construído. E quem tá acostumado a assistir, olha, isso até o Léo que não vê a série achou boa. Você imagina quem tá acostumado, que conhece cada um desses personagens e sabe o que aquele momento significa pra cada um deles. Você fica na crente que eles fizeram isso. E olha, Martinha Plimpton e Michael J. Fox foram muito foda nessa final. Os Dream dois Team. Realmente The Dream Team, ó.
Agora, sabe, juro pra você, eu tenho meio vergonha de confessar isso, mas quando o episódio começou, eu não reconheci Michaelzinho. E eu fiquei imaginando quem é esse avulso com Martha Plimpton em cena. Só depois que ele começou a zoar o Parkinson de novo, né, que ele só faz isso, pelo que eu soube, aí eu percebi que era ele.
Não, a primeira vez que ele aparece, na segunda temporada, eu acho, eu também tinha esse boom de falar, gente, ele envelheceu muito, né, tipo, ele tá mó diferente. Mas, tadinho, ele tá assim mesmo, né? O tempo passa para todos, né?
Não é só por isso.
O Marquesuai está velho, né?
Ele tá mais envelhecido também por causa da doença, então tem vários fatores que ainda contam, né? Porque quando você...
Não, lógico, mas ele tem mais de 50 também hoje, tipo, a gente tem uma memória dele novinho mesmo, né?
Quando você assiste De Volta pro Futuro, você tem aquela imagem de que você acha que ele tem 16 anos. Na verdade, ali já tinha uns 30. Então, hoje em dia, ele tem quase 70, tem 50 e tantos. Na verdade, ele tá até bem, né? Pra quem tem Parkinson e tudo mais. E assim, ele continua sendo um ator fenomenal, cara. E o fato deles usarem a doença dentro do personagem é uma coisa tão positiva, assim. É um toque tão legal. Não tem como. Meu, esse o Kenny, ele é o coadjuvante mais amado, cara. Ele é o mais amado.
Mas eu gostei que, assim, eu imagino que das outras vezes ele tem usado a doença e tem meio que dado certo, e dessa vez o juiz cagou pra ele, né? Que ele ficou tipo, olha, a gente tem muito em comum. Você não ama, eu tenho pago. Tipo, aí eu fiquei, gente, que filho da.
Sabe qual o problema?
Ele é muito
toda grande. Vez a conversa dele cola. Toda vez. E toda vez todo mundo se fode porque ele fica assim, não, eu só queria avisar que eu tenho essa doença. Não se assusta. É muito jogo. Ele faz isso, ele joga com as pessoas. E quando ele foi jogar com esse juiz, e o juiz falou, olha, filha, tua conversa comigo não rola? Eu falei, não, gente, primeira vez isso acontece. Muito bom, é sensacional.
Mas realmente não vai mais rolar o Ilícia?
Então, menina, é o seguinte. Essa temporada deixa uma coisa bem clara. A Alicia não gosta de Will. Ela tava dormindo com ele e tal, porque era uma coisa que ela precisava, sabe? Tipo, tinha que fazer.
Eles tinham uma pendência pra resolver.
Ele arrumou emprego pra ela no primeiro episódio, né? Quando ela não tinha currículo, então...
Resolução de ano novo, sabe? E aí ela foi dormir com ele e tal. Mas na hora do vamos ver, ele é super apaixonado por ela e ele deixa isso transparecer em vários momentos. Mas ela em nenhum momento mostra amor por ele, assim, sabe? É um sentimento mesmo. Então, tipo, o que ela quer é manter a família dela. Esse é o objetivo dela o tempo todo. Então eu não sei se vai ter mais, não. Eu acho que não. É a temporada que vem, eu duvido que tenha. Gente,
O que deu interferência, né? Alguma coisa deu interferência.
Um celular. Não sei o que foi.
É, algum celular deu interferência, tipo, no microfone, sei lá, mas não sei, aqui não foi, tá tudo desligando.
É, aqui não foi também, o telefone não tá nem perto de mim.
Eu não tô nem ouvindo nada, o que que foi?
Sabe o que eu acho que foi? Eu acho que foi o ex-marido de Kalinda.
Ah, menina, ex-marido de Kalinda. Eu não sei, eles ainda não escolheram um ator, mas eu tô doida pra ver, porque Kalinda, essa mulher, ela quebrou uma parede pra fugir desse homem, gente.
É. Não, e essa mulher que é, como é que ela falou? Que ela é flexível?
Ela é flexível, né?
Assim, queria falar pra vocês que não escolheram o ator, mas que a voz dele é do Scarface.
É, não é?
Fiquei com medo daquelas cenas, porque primeiro, todo aquele suspense do cheque, né? Quando a Alicia acha, liga pro homem e ele fala assim, hello, Sydney. Aí eu fiquei, meu, medo, quem será esse homem? E quando eu vi a cara de Kalinda ficar branca, eu vi que o homem realmente era assustador.
Não, mas é medonho, né? Porque ele liga na casa da Alicia, né? Tipo, é muito, meu, o cara é fodão, né? Tipo, ele é tipo uma Kalinda, né? Que consegue tudo o que quer, aparentemente, né? Ele sabe o número de todo mundo. Não,
ele já... é pior, ela tá com medo dele.
É, eu acho que é ele que deve ter ensinado tudo, sabe?
É, você não sabe, essa mulher chega numa loja de ferramenta, pega um machado de lenhador gigante, aí o cara fala assim, ah, você não quer um mais feminino? Não sei o que ela. Não, é esse aqui mesmo. Aí vai, quebra as paredes tudo pra pegar o dinheirinho, e depois fica esperando esse homem sentadinho no sofá com a arma na mão.
Não, a Kalinda é sensacional, né? Não, eu gosto que quando a Alicia vira e pergunta pra ela assim, você é lésbica? Ela fala assim, não, eu sou flexível. Eu falei, palmazinhas pra Kalinda.
É, na verdade a Alicia perguntou há anos atrás e ela tá respondendo agora do nada, né?
É, lógico. Mas e você fica assim, hã? Porque esse lance da amizade dela só é uma boa retada da temporada. Demorou, acho que... Eles tinham que fazer assim mesmo, desenvolvimento, porque a Alicia é uma pessoa que não esquece jamais de suas mágoas, né? Mesmo, menos de Peter, porque Peter pode dormir com quem quiser, que ela continua casada com ele, né? É, e ainda pensa em voltar, né?
É, agora que a Vera tá louca e ela tem que voltar pra campanha e tal, todo. Acho que quantas campanhas Peter já fez na vida? Me explica.
Ele fez pra promotor de justiça, que é o que ele ganhou, e agora ele vai fazer pra governador.
Aí toda campanha a Alicia tem que voltar.
É, porque você não sabe, né? Ela é considerada uma santa pela mídia, né? Santa Alicia. Nossa. Então, as pesquisas indicam que sem ela, ele não ganha, porque as pessoas votam nele por causa dela.
Ela poderia se candidatar, então, né?
Exatamente. Eu acho que isso vai ser o futuro da série, mas como eles não querem acabar a série agora, nunca acontece isso.
Não, ela é a Hillary Clinton, né? Tipo, uma hora vai esquecer o marido, vai ser ela que vai fazer as coisas, óbvio.
Quer dizer,
eles incomodam um pouco esse negócio também, né? Tipo, mas é que hoje a Alicia aprendeu a jogar o jogo também. Então hoje convém pra ela também se passar por esposa do Peter pra conseguir as coisas que ela quer. Então, ela não é mais aquela vítimazinha do começo que não queria, sabe, que queria conseguir tudo do jeito nas claras. Hoje não, ela sabe o jogo que ela tá fazendo, que ela precisa disso, e faz, né, assim. Usa as pessoas, né, tipo, indiretamente ela sempre usou o Peter ou contra a véia, sabe, ela sempre manipulou as pessoas.
Ela manipula sempre... bem.
E sempre não assumia, imagina, foi sem querer. Não, tipo, aí agora acho que ela vai assumir que ela tá jogando o jogo, tem que ser assim mesmo e tudo bem, né? Tipo, se você tá nessa, é isso que você tem que fazer.
A única coisa que eu não entendo na boa esposa é o que é. É tipo assim, tudo bem, eu entendo tudo isso e tal, tal, tal. Só que, tipo, ela é a boa esposa. Por que ela não arruma um bom marido logo? Ela fica com o cara só porque o cara deu comidinha pra ela.
Acaba.
Ah, mas não acaba, porque ela é a boa esposa.
Ah, mas é que o grande lance da série é ela não largar o marido original, né?
E vocês não ficaram com pena de Carrie, que voltou pro escritório justo quando tá tudo falindo?
Ah, foi legal, sabia, ele ter voltado, porque ele tava pra ser mandado embora também da promotoria, né? Tá tudo ferrado, então ferrado e meio, né?
Sim, né?
Espero que na próxima temporada Carrie dê comidinha dentro do escritório de novo.
Ah, mas só que não mostra essa cena, infelizmente.
Ah, gente, eu acho que por isso que The Good Wife tá sempre pericando aí, porque não sabe aproveitar o talento dela.
Não é TV aberta, nem.
Ah. Não sabe aproveitar o talento como outras TVs aproveitam aí, vídeo CW, Wilson.
É porque assim, Érica, TV aberta, The Secret Circle também é, né?
É.
E tivemos cenas de pornografia explícita.
Mas sempre tem, né? Sempre tem. Porque se o Itbit tá lá, ela garante isso pra gente.
Olha, falando em The Secret Circle, vale dizer que aconteceu o que eu previa, o que eu e a Erika comentamos.
Graças
a gente falou assim, olha, Secret Circle vai fazer um finale ótimo, eu vou querer ver mais e vai ser cancelada. Caralho, foi isso mesmo.
É, cara, na verdade, demais. Você cancelou The Secret Circle, né? Cami chegou no Twitter e colocou assim, The Secret Circle deve rodar. Eles ainda renovaram, mas depois leram o tweet de Cami e falaram, vamos cancelar.
Cancelar.
Porque, sério, eu nunca vi uma série, gente, que a notícia do Alzero foi atualizada 5 vezes, porque toda hora mudava de status.
Eu nunca vi isso na minha vida também. A gente tava tweetando junto, né? Tweeting along, né? Com a imprensa americana.
Sim.
E aí eu tava assim, né? Da hora que aparecia alguma coisa, eu já atacava logo que eu gosto de dar um furo brasileiro, né? Porque demora para as pessoas traduzir. Renewed e canceled, né? Aí eu falei, bom, vamos lá. Quando eu vi The Secret Circle renovado, eu falei, porra, renovei. Aí coloquei, deu 2 segundos cancelado, aí eu cancelei. Aí eu falei, aí dali um pouco, renovado. Falei, não, agora eu vou esperar. Aí esperei 5 minutos, falei, pô, decida. Tem condição. Né? Eu achei que foi uma sacanagem isso,
cara. É, mas é perigoso pra gente ficar live tweeting, né, com o povo, porque numa dessas renovaram Verônica Mars, né, nem? Tipo, trouxeram de volta e não era bem isso, né? O povo tem que ir mais devagar. Leia direito.
É verdade, é verdade. Não, mas assim, de verdade, eu fiquei triste que foi cancelada. Tô sendo honesta. Porque eu acho que nos últimos...
Tem coisa muito pior, na verdade é isso, né?
É, a verdade é.
O Smash tá aí pra não nos deixar mentir.
É, nos últimos 7 episódios de Secret Circle, pelo menos, nos últimos... Mas desde que o Blackwell entrou, eu vou dizer pra você, a série vem melhorando bastante, eles conseguiram finalmente desenhar uma trama central, e aí quando eles pegaram a trama central e falaram assim, é isso que a gente vai fazer até o final, e eles fizeram, funcionou. Porque a primeira metade da temporada, antes de ter o Yatsus, era assim, ah, muito romance, amor, bolhas de amor, quem vai ficar com quem. E não
Nossa,
tinha
é tipo
um...
Fringe, nem. Só que não tem o poder de Aninha Torv, né? É que demorou muito, eles perderam muito tempo com coisa à toa no meio da temporada, que não levava coisa nenhuma, e poderia ter adiantado, eles ficaram assim, vamos segurar o cliffhanger, podia ter jogado esse cliffhanger quando viu que a série estava em risco, tipo, há uns 6 episódios atrás, e ter tido, já dado uma rendida nisso, entendeu?
É, esse lance da Diana ser irmã da Cass podia ter sido feito há muito tempo atrás, e a gente podia ter, foi ali que as coisas começaram a ficar mais empolgantes e tudo mais... Não, demoraram muito, sabe, quando eles condensaram a história da temporada em 5 episódios, óbvio, foram bons, porque teve conteúdo em todos, só que aí acaba e você fica assim, pô, eu quero saber o que vai acontecer, e você não vai saber nunca, a não ser que você leia os livros todos, né, de Super Circle, que não vai acontecer.
Mas a série também já tinha fugido bastante dos livros,
né? É, fugiu, lógico, né? Como se eu tivesse lido. Não faço a menor ideia se fugiu. Agora.
É assim, eu li um pedaço de Secret Circle na livraria com a Erika, né, Erika? Era uma cena que Dianinha e Kathy se pegavam, de verdade.
É, eu sei, só que eles pegaram esse lance do sequestro da Fê, que é uma coisa que parece que é no terceiro livro, alguém me contou isso, e adiantaram pra essa temporada e tal. Mas, de verdade, como o season finale foi series finale, eu achei o episódio bem legal, de verdade. Eu tava esperando muito o lance da caveira, até cheguei a comentar com o Léo, a gente fez um desabafo, né, quando a gente assistiu o episódio, porque eu tava louca pra ver como é que eles iam transformar 5 cristais pequenos e avulsos em uma caveira. Eu falei, meu, como é que eles vão fazer isso? Não tem como.
Tudo se resolve com água, né?
É, eles tacam o bagulho na água, o troço volta com uma água-viva gigante. Eu achei que o bagulho ia voar da água, vocês não têm noção.
Não, foi bem legal essa cena, porque, tipo, quando a gente fala assim, jogou na água, os cristais saíram uma caveira, parece que é aqueles brinquedos que crescem, né, dentro da água, mas não é. Porque, assim, eles fazem todo o ritualzinho lá com as duas e o Blackwell. E aí, tipo, o Blackwell...
É um bebê alga.
É, aí o Blackwell fala assim, vamos esperar que ela vai vir, né? Nessa hora eu falei pra Camis, caralho, velho, vai sair uma caveira inteira andando na direção deles.
Só que tinha um esqueleto, né?
Isso, achei que era um esqueleto. Só que, cara, a cena é muito legal. Tipo, começa a tocar uma música sinistríssima. A Cassie vai com aquela cara de possuída. Tipo, pega o negócio, parece um bebê se desfazendo na mão dela. É muito sinistro mesmo.
É muito sinistro, é muito bom.
E aí ela leva a caveira pra areia. E o Blackwell, tipo, vai lá, enfia a mão vocês duas enquanto tá se formando. E as duas ficam lá tremelicando todas. Sério, eu não esperava ver aquilo na série da CW, não. Foi, tipo, mais assustador que muitos filmes de terror que eu vi ultimamente.
Ah, eu gostei também do... Assim, sem querer fugir da finale, eu gostei do episódio que tem aparece as mães, sabe?
Uhum. É, foi um antes da finale, não foi? Foi a véspera? foi bom também, porque ele foi o primeiro flashback importante, o único flashback que realmente...
primeiro flashback importante, tão único, né?
Foi meio bizarro, porque o povo tava na high school nos outros flashbacks, quando todo mundo morreu... Que a impressão que eu tive é que os outros flashbacks os pais já eram mais crescidinhos.
Não. Aí é que tá. Aí é que nesse episódio é que eles explicam, né? Que o Blackwell, ele fez lá as magias negras muito loucas dele, uhum, das galera e todo do colégio, que tinha todo mundo tinha 16 anos naquela época. 16, 17 anos.
Mas olha só.
Engravidar. Todo mundo engravidou adolescente.
Ah, mas olha só. Se eles, por exemplo, os pais do Nick e do Jake com aquela idade tinham acabado de ter o Nick e o Jake já tinha o quê? 5 anos? Esses pais tiveram o menino com 10 anos de idade?
Não, eu também não entendi isso, eu fiquei assim, não, primeiro quando apareceu aquela parada da escola, foi tipo assim, eu falei, peraí, mas eu sou mãe de Lux?
Isso, porque nem...
Porque tipo, eu tava no high school,
nenhum flashback anterior mostrava que eles eram estudantes universitários, tipo, mostrava eles conversando na cidade, vamos na barca fazer não sei o que, tipo, como se eles já fossem meio que pais e mães de família, né?
Eu sempre entendi que eles eram adolescentes quando eles tiveram os filhos.
Não, eu sempre entendi que eles, tipo, eram, já tinham terminado e iam pra faculdade, não foram, ou estavam indo, era uma coisa assim já. Mas não, eles estavam no meio da high school ainda, tendo filhos. Tipo...
E a cidade não achava estranho ter um monte de adolescente parindo.
Isso!
Todas as amigas têm filho, né? Tudo normal.
Acharam que era um pacto, né? Igual a Paul de Hard of Dix, que engravida junto.
É, mas sabe o que que é? Como a cidade é pequena e todo mundo é bruxo na cidade...
Então, o que, que é normal, né? O que é normal no caso desse?
É, entendeu? Isso é até que eu relevei, porque, assim, Léo, existe um nível de seriedade, de comprometimento que você para de exigir em determinadas séries, entendeu?
Não, mas eu gostei, mas mesmo esse furo, que é estranho, né? Tanto quanto, né? Mas, assim, eu gostei do flashback, assim, eu achei interessante eles botarem, assim, eu só achei chato que não teve o Blackwell, o Little Blackwell.
É, não, e outra coisa, o avô de Adam, eu pegava.
Ah, mas o avô de Adam era mais novo que todos eles, né?
Gente, a hora que eu vi o avô de Adam, eu falei assim, esse é o avô de Adam, esse homem morreu de quê? Eu falei, vem aqui, vovô, adorei. Gente, aquele homem não tinha mais que 35 anos.
Só que o avô deles era mais novo do que os pais deles agora, né?
Mais ou menos isso.
Porque, caramba... É bizarro. É. E assim, eu não entendi. Uma hora eu fiquei meio confusa, porque a mãe de Diana me confunde. Aquela atriz não consegue, ela não consegue passar bem o que ela quer.
Hã? Não, dá um zão é pai de feio.
Não, a mãe de Diana.
A mãe de Diana, Diana?
Ah, a mãe de Diana no flashback.
Flashback.
Tá.
Que você não entendeu?
Não, a mãe de Diana na vida real.
Ela não tem mãe, a mãe dela morreu.
Que isso, menina? Não seja preconceituosa, Obama tá falando do casamento dele.
Tá, você tá falando.
Isso, a mãe...
Ah, falando de Brian Keene.
A mãe. Ah. A mãe que é mais afeminada, né?
Tá.
Então, a mãe de Dianinha é confusa, né? Tipo assim, aí chamou, porque eu sei quem vai devolver nosso poder. Gente, se ele já sabia do Edinis que a mulher resolveu os poderes, porque não, né? Aí depois chega assim, olha só, gato, mas eu não posso te devolver poder.
Então vou te dar o meu.
Eu vou te dar
apesar
te dar
de eu ter tentado matar vocês durante a temporada, eu vou te
dar. Eu não confiar em vocês?
Isso é um problema de The Secret Circle, se você parar pra pensar. Porque é o seguinte, começa a temporada, o Brian Keene e a Dumbledore, os dois são os mega evil, mais mega evil dos mega evil, né? Eles são, tipo, os vilões, né?
Mas não,
aí
o quê? Né?
Aí você sabe que eles querem recuperar os poderes deles e tal, você sabe disso. Aí vira a velha, que é a mãe dele, e fala assim, não, mas os poderes de vocês foram destruídos na finale. Vocês isso. Nunca iam recuperar.
Claro, isso antes.
O todo, vocês não, eles não foram pesquisar pra saber que não dava pra recuperar o poder.
E, Cami, se ela falasse isso pra eles antes, eles não iam lá matar a mãe da Cassie, não iam fazer um monte de coisa.
Isso pra mim realmente foi um problema. E você vê como a série começou querendo fazer uma coisa e chegou no meio e falou, vamos fazer outra. Tanto que chega no final, o Brian e a Dawn, eles viraram heróis da série. Você fala, peraí, eles eram vilões.
Não, mas eu gosto muito que a mãe da Diana, como a Erika falou, tipo, tá fazendo um maior drama, né? Tipo, porra, a Diana tem que descobrir que eu fiz tudo por ela, que eu gosto dela e tal.
Eu comentei com o Léo, logo que a gente viu, a gente tava desabafando. Aí eu falei, Léo, você não gostou que Dianinha cagou pra morte de sua mãe?
Sim, vou embora. Aí o Cass fala, sinto muito por Thiago. Ah, não é só isso não, ele era uma pessoa má. Eu quero ir mesmo. Aí vai embora com o australiano avulsíssimo.
que é filho do Blackwell. Eu só queria deixar isso.
É, né? Então Blackwell tem 7 filhos, segundo a sua teoria.
Não, porque eu... mas se bobear é mesmo, porque aquele garoto é mega evil, isso eu sei. Isso mas... Luiz com certeza. É.
Ele mas, tem um loiro avulso, igualzinho a Cassie na temporada, que não fica lá só, ah, eu quero te levar pra passear, eu quero te levar pro mar, quero te levar, sabe?
É, porque aí também vai fazer um negócio legal, porque assim, o ciclo de 6, beleza. Mas aí vai tornar perigoso, porque uma pessoa pode ser descartada a qualquer momento.
Mas sabe que o ciclo pode ser até 12, né?
Não, eu sei, mas eu tô falando mesmo assim. O ciclo de 6, se ele quiser fazer, ele pode tornar, pode matar, tipo, torna elas pessoas que podem morrer. Porque a princípio o Blackwell não pode acabar com elas, porque ele quer fazer a mandinga dele lá e precisa delas. Mas, tipo, a qualquer momento, como ele tem mais gente, ele pode matar Lux.
Lógico, poderia, né? Se ele não tivesse morrido.
É. Mas se eu tenho tivesse cancelado, certo.
Blackwellzinho não... passou esse tempo todo fora, ele não podia ter ido atrás dos filhinhos e falado assim: vem cá me ajudar nos meus planos.
Mas é o que eu te falei, Léo. Ele precisava exatamente dessas pessoas de Chainsaw Harbor por causa dos cristais, porque os cristais eram dessas famílias específicas. Então não tinha como ele trazer os filhos dele a você. É. Eles não teriam o poder dos cristais.
Isso também eu entendi. Eu só não entendi porque quando ele não pegou a caveira de cristal lá do Indiana Jones e jogou as meninas no chão, ele simplesmente não deu 10 na pata do veado e foi embora correndo. Né? Por que ele ficou lá? Ai, vou lá agora pegar o sangue, não sei o quê.
É, não, né? Ele ficou, tipo, lá prendendo as duas, tipo, a troco de quê? Não sei, né? Porque ele podia ter sumido com a cabeça. Se bem que ele ainda queria revelar o plano do vilão, né, gente? Tem que ter...
Lógico, porque tinha que explicar pro público o que tava acontecendo, né?
Mas, a gente não tava entendendo.
É o seguinte, eu gostei muito dessa finale e eu continuaria vendo The Secret Circle se tivesse uma próxima temporada.
Também, a gente tá vendo Smash, já falei.
E a série acabou justamente por isso, porque as pessoas que notaram esses defeitos e não suportaram isso logo desde o começo, vazaram. Tanto que, meu, The Secret Circle consegue derrubar a audiência que recebe de The Vampire Diaries, que sou a maior da cidade.
Pois é. Não, sabe qual é o problema? Eu gostei bastante da finale, gostei dos cliffhangers, mas quando começaram os cliffhangers, eu já percebi, assim, do mesmo jeito que eles largaram 10 mil tramas no meio da temporada, eles vão largar mais um monte. Só disso aí mostra que eles vão atirar pra todo lado. Que é, tipo, Janine embora... Faye e Melissa dançando e ouvindo a campainha, que Cami sabe que foi o cliffhanger mais chocante pra mim.
Foi,
gente,
meu...
quem tá tocando essa campainha não é o entregador de pizza, né?
Óbvio que não, né?
Não, e elas dançando e tipo, meu Deus, quem tá batendo na porta?
Isso, e aí Dianinha vendo a marca na mão, depois Adam, Lambruxo ficando mega evil com a caveira, né?
Caveira que ficou preta, né?
Ficou preta de novo, porque ele era o mais bonzinho que nunca ia fazer nada com a caveira, mas né, fodeu tudo.
Eu não entendi porque que tinha que ser uma pessoa, sabe? Tipo assim, não poderia várias pessoas fazerem só ele, só dar sumiço no bagulho?
Porque se fossem, eles poderiam ir atrás e tirar o Lock and Lock. Eles, tipo, queriam que o Adam escondesse pra ninguém mais achar.
Mas eu também, outra coisa também que eu não entendo, né? Com que esse Adam é, afinal? Porque, olha só, ele é tão importante, só que toda vez que precisou-se dele, ele não fez porra nenhuma, né?
Ele não é nada, Erika!
Ele só é um avulso, mais avulso que a bruxa avulsa.
Exato, ele é
aí,
mais
na boa,
exatamente.
Eu nunca teria entrado pra esse ciclo, na boa. Eu super concordo com a Faye. É um monte de desperdício, tu tem um poder foda individual, aí tu se junta no ciclo, tu fica fraco.
Melhor cena da finale, Faye descobrindo seu poder individual, estava de volta dizendo, I'm so back.
Gente, quando ela fala isso, é tão bom, né? Cara, eles podiam... Se Faye fosse a principal, teria sido outra série.
Porra, Faye é a vampiranha de The Secret Circle.
É o Itibit, né, Nen? É aquela coisa.
E
é
assim,
uma pena, né? Porque depois Jakezinho também recebeu um sal grosso do avô, que a gente não entendeu nada, que é pra temperar a carne.
É, né, gente? O avô que não aparece na série, do nada, seu trabalho não acabou.
Isso, os ciclos estão se formando. E o Kiko? Porque só precisa se formar um ciclo, não precisa de círculos. Só precisa de um.
É.
Que é o 6 Mega Evil, os gigantes.
Pois é.
Enfim, aí a próxima temporada, obviamente, a gente ia ver esses irmãos de Cassie e Dayaninha chegando.
Ah, Baia, né?
Chegou. Ia rolar aquele plot meio got, né? Um irmão trepando com outro, certeza.
Meu, finalmente ia ter homem na série, né?
Pois é, né? Porque aparentemente eram 4 machos os filhos.
Não, 4 nada. Eu contei esse plot pra Léo, Léo ficou chocado. Se vocês voltarem lá, vocês vão ver que são 3 homens e uma quarta, que é Maia, que nunca vai entrar na série.
É, porque ela ia ser fixa, né? Gente, Maia é um pé na cova mesmo, né? Porque
porra, ela
tá
apareceu de costas.
Sem aparecer.
Aí sabe o que eu ia falar? Otimista não é o co-roteirista de Fringe, é de The Secret Circle, né? Porque deixa uma mulher fixa e a série nem renovada era, né?
Concordo. Foi otimismo não, demais. Porra,
otimismo no cara.
Tela fixa, porque nunca ninguém colocou, por que será? Né? Vamos parar pra refletir.
Tá chegando mais ou menos no fim do podcast, que a gente sabe que não é fim, porque a gente não acabou de falar, então vai demorar pra cacete, mas a gente deixou pro final as duas melhores season finales do ano até o momento. E eu tinha certeza que nada vai superar. Vampire Diaries e Once Upon a Time. Agora, cara, primeiro vamos falar de The Vampire Diaries. Que coisa mais maravilhosa do mundo! Fiquei louca com essa finale. Louca.
Louca. Foi foda. Assim, né, o episódio anterior já tinha sido muito bom, né? Tipo...
Foi bom, é.
O negócio da escola, não, foi bacana. Porque você vê ainda que a parte do Larica lá, de ver que ele não era tão fodalhão assim, que a vida dele tava unida com a da Helena, então, né, algum momento, se a Helena morresse, ele também ia morrer. Então, tipo, foi, esses plots foram bacanas. A gente vê que então não é tão invencível assim, junto com o negócio de saber quem foi que criou a linhagem dos Salvadores e dos outros também.
Eu acho o 20 mais legal que o 21, que é o que a gente acha que o Larica vai morrer, tem todas as velhinhas e tal. Porque o 21, ele é muito legal, ele encaminha bem pra finale, mas o cliffhanger da Helena desmaiando, whatever, né?
É engraçado. O negócio do 21 é que ele é engraçado, porque é o seguinte, a Helena é drenada de sangue.
Isso, até a última gota, o Klaus fala, tá acabando.
Meu, ele tira uns 4 negócios, cada negocinho daquele de tirar sangue, acho que cabe meio litro. E o corpo humano, uma pessoa normal, tem de 3 a 3 litros e meio. Tira uns 5 sacos, não tem nenhum litro por naquela menina.
Pois
tá entendendo? E aí ela levanta, corada, linda, maravilhosa, fala assim, não, eu tô bem. Chega em casa, Caroline fala assim, toma uma vodka, uma tequila, e ela bebe. Aí ela fala assim, se eu for, não fosse pintar, e se eu pintar o parque? Por que não?
Não, sabe o que é bizarro disso pra mim? Porque, tipo assim, eles estão lá comemorando, né? Porque Bonnie congelou Klaus com feitiço de sangue de Jesus cura tudo. Mas, tipo, o Larica quer extinguir os vampiros, já ameaçou a Caroline e tal. E a Caroline e tal, então, lá, mão na boa, vamos comemorar, vamos dar tequila pra ela, porque agora tá tudo bem. Não, gente, eles estão ameaçados.
É, aquela coisa, enquanto o Larica viver, ninguém tá tranquilo. E aí, quando chega no outro episódio, que é, já tá a Helenucha acordando em sua cama, em seu leito de morte, né? Linda e maravilhosa. Eu falei assim, meu, Edita deu sangue de vampiro pra Helena. Não precisa me falar. Eu sabia que ela tinha feito isso.
Sim, claro. Pensei... Não, porque vamos combinar que Meredita, né? Se ela fosse fazer o exame dos boards, iam falar assim, como que você cura tal coisa? Ah, do sangue de vampiro.
Sangue.
E se a pessoa chegar de um acidente, tal, assim, sangue de vampiro. Tipo, gente, uma pessoa chega gripada lá no hospital, Meredita dá sangue de vampiro.
É assim, não, é que nem o Larica fala pra ela, né? Ela não é boa médica, né? Tipo, ela não é boa. Ela não sabe fazer nada, né? Você dá sangue de vampiro.
É, exatamente. Ele tem toda a razão. E aí, por isso, eu já falei assim, bom, vou matar a Helena no final. Eu fiquei imaginando que a Helena ia virar vampira, mas eu falei, vamos ver o que acontece. Mesmo sabendo isso, Helena embaixo, Underwater, eu chorava copiosamente, porque eu me importo muito com essa vagabunda. Eu falava assim, ai, meu Deus, Helena, Underwater, Helena vai morrer.
Você jura que você chorou por Helena?
Eu também fiquei surpreso com essa revelação de câmera.
Juro.
Eu chorei com a Helena.
Ai, gente.
Ai, pelo amor de Jesus, se ela morresse, era tão bom, voltava a TV.
Não, foi pra
gente, foi mais forte do que eu, não foi de propósito, mas quando eu vi, eu tava chorando.
Não,
gente,
eu achei a cena muito bonita, muito bem feita. O jeito que intercalaram a morte dos pais dela e com ela, tipo, mostrando que ela se sacrificou pela pessoa do lado que nem o pai. Foi lindo e tal, mas não fiquei, ai meu Deus, Helena, que tá.
É insensível, coração peludo. Helena é.
Gente, Helena, não é coração peludo, nem. É Helena. Você entendeu a parte que é Helena?
É nossa heroína, vocês não estão entendendo.
Nossa, se for de vocês, tá?
Eu choraria mais pelo Larica do que pela Helena.
Você sabe o que aconteceu comigo e Larica? Menino, primeira vez que tentaram matar Larica, eu chorei tanto, tanto, tanto que eu falei, gente, nunca soube que amava tanto Larica em minha vida. E quando esse homem começa a morrer de novo nos pés de Daemon, meu, e eu sabia, e era Helena morrendo de Larica, talvez fosse isso, era Larica, não Helena, que estava me magoando tanto.
Eu acho que era isso.
Fiquei louca. arrancar. Eu de verdade, eu fiquei emocionadíssima com a cena, porque eu olhava pra Damon, aqueles olhos lindos, maravilhosos, aquele homem magoado, ferido, chorando, falando assim, meu Deus, meu melhor amigo, é, minha alma gêmea, Helena tá morrendo. Eu falava, meu Deus, não! Que louca, louca, vocês não têm noção. Louca!
Ah, foi muito bem feito esse final. Agora, eu queria saber o seguinte, gente, é uma discussão séria que eu estou abrindo aqui.
Opa.
O que aconteceu com o Tyler?
Ah, então eu sei o que aconteceu. Eu sei.
Porque olha só, começa o episódio, eu fiquei 3 horas trocando SMS com a Lulu sobre isso, né, pra gente tentar entender. Porque começa o episódio, Tyler dizendo pra Caroline, né, vamos fugir, nossas mães revelaram que a cidade já sabe sobre a gente, que eu não sei como vão manter os dois na próxima temporada com essa informação rodando por aí, tudo bem?
Não dá pra manter ninguém na próxima temporada, porque o Salvatore também já tá revelado.
Pois é, aí ele fala assim, me encontra na caverna, não se atrasem, tipo, não façam nada. Eu já falei assim, vai dar merda, né, Caroline não vai chegar, esse homem vai morrer. Aí tá, passa. Aí daqui a pouco o Bonnie tá no caixãozinho de Klaus. Oi, vim aqui ver você sofrer, você fez toda a minha vida ser destruída, blá blá blá. E Bonnie também some da cena, porque tipo, depois quando o Rebequinha tá chegando pra pegar o corpo e laricacha ela, Bonnie já foi, né, há muito tempo.
Já.
E aí quando Tyler encontra Caroline na caverna, ele fala assim, estava com Bonnie agorinha. Aí eu falei, what? Tyler e Bonnie estão mancomunados. Aí, Caroline fala assim, Klaus morreu, todo mundo vai morrer, você vai morrer e tal. Gente, nessa hora, Tyler revira os olhos de uma maneira, tão tô pouco me fudendo pra isso, que você sabe que não é Tyler. E aí ele começa a falar assim, Caroline, você é linda, você tem a vida toda pela frente. Começa a repetir todo o roteiro de Klaus a temporada inteira. Uhum. Aí eu, não pode ser isso. Aí depois Bonnie chega na maior cara dura e Tyler fala assim, ai, funcionou seu feitiço, né? Obrigada, eu não fiz isso por você. Aí pensei assim, essa vagabunda matou Tyler pra salvar esse homem.
Não matou, vou revelar o plot twist pra você.
Revele.
É o seguinte, porque fui ler a entrevista da vagabunda de Julie Black, essa piranha, né? É,
mas eu li também e não ficou esclarecido pra mim.
Ah, eu entendi, Léo. É o seguinte, não teve aquela transferência de corpo que teve até com o próprio Laíca e o Cláudio
e a
Rebequinha. Então o que ela fez? Ela pegou o nosso querido amigo Tyler e mudou de corpo e botou ele ressecado dentro do Klaus. E passou a alma, sei lá, que cacto do Klaus, pro corpo do Tyler e ele tá andando lindo, leve e solto. Porque aquela estaca só mata o original do samba. Tá entendendo?
Ah, mas não sei. Se o corpo do Klaus pegou fogo e tava com o Tyler dentro, ele não morreu?
Não morreu, menino. Porque tem que ser a alma da pessoa. O que acontece é o seguinte, segundo a produtora, Tyler tá só chamuscado um pouquinho crispy, segundo ela, crocante.
Ah, não aguento.
Ela falou assim, ah não, fiquem tranquilos, Tyler tá só um pouquinho crispy. Ele volta, tipo, gente, essa mulher sambou muito em nossa cara. Do mesmo jeito que ela sambou em nossa cara com o lance de Stefanos. Porque, então é o seguinte, já tá garantido que volta o Klaus e volta o Tyler na próxima temporada.
Porque assim, Michael Trevino como Klaus, amei, tava cretiníssimo, né? Mas não queria forever essa troca não.
Então, ela disse, ela garante que o Joseph Markham volta, porque ele é o personagem que teve mais protestos e tal. E ela falou, não, ele volta, o personagem dele não acabou.
Não é que ele não podia gravar essas cenas, aí a gente botou o Tyler, mas ele vai voltar, gente.
Não, ele tava no episódio, né?
Então, mas episódio, tipo,
não chorem, porque Tyler não morreu e Josephinho voltará com suas covinhas e seu sotaquezinho lindo para nos animar na próxima temporada. Mas vai demorar um pouquinho, né? Tipo o Peter, ele vai aparecer pelado no lago.
Ah, que gostei.
Então, e o lance de que essa vaca de Julizinha, ela disse o seguinte, que o amor de Stefanos por Helena é melhor que o de Damon. Por quê? Essa vaca acha que Stefanos obedecer Helena e deixar ela morrer afogada é muito lindo.
Essa mulher é muito crepúsculo, né?
Ela é muito vagabunda. É muito bonito. E que Damon, que defenderia Helena até a morte e que morreria por Helena,
tá errado, né?
E deixaria a Matt
ficar
errado, porque não é o Helena quereria. Tô louca com Julizinha. Julizinha, não somos minhas amigas.
Só queria dizer pra Julizinha que produtor de série da CW muda o tempo inteiro, né? Então essa mulher tá com os dias contados. E queria dizer pra ela que pra Helena, amor verdadeiro é o da pessoa que você conhece primeiro, né? E ela agora vai lembrar que conheceu o Damon antes, porque ela agora é vampira e vai lembrar de tudo quando ela tava compulsionada.
Gente, o que foi aquela cena?
Mas o que é isso? Tipo, de que só porque ela virou vampira ela tem super memória? Ela é tipo Alexi? Eu não entendi.
Não, porque quando a Caroline virou vampira, ela lembrou de tudo que o Damon fez pra ela, porque ele fazia ela esquecer.
Ah, mas, é verdade.
Ela não tem mais esse problema. Tipo, como ela é vampira agora, ela não tipo, ela recupera a memória do tempo que ela foi.
É verdade.
Toda vez que ela foi não sei como fala compelled em português, compelizada.
Isso.
É, toda vez que ela foi glamourizada, como diria Jennifer Stephanie Meyer, né? Isso some, porque tem essa magia da vampiridade, né? Chegando na pessoa. Então é isso aí. E outra, eu fiquei felicíssima que não mataram o Rebequinha, não mataram o Coulzinho e não mataram o Elijah.
Não mataram o Rebeca, não?
Não. Eu gostei que assim, né? Elijah volta pra pedir o corpo do irmão de volta e tal, faz um negócio. Aí daqui a pouco o Rebequinha fala assim. Então, Damon, Elijah se foi, né? Porque Klaus morreu e tal, ficou meio assim. E eu decidi que the deal is off, então vou matar a Helena. Vai, abre os braços no meio da estrada e faz Mattzinho e Helena capotarem no meio da ponte. E, gente, a ponte não tinha sido tirada pra fazer os carvalhos.
Mas fizeram outra ponte, nem.
Ah, então a ponte que tava com as coisas era velha, que tinha um
tipo. Era a velha. A ponte velha, ela foi. O que aconteceu? A ponte foi restaurada. Eles tiraram todas as madeiras velhas de carvalho branco e botaram madeira nova de carvalho preto. Então, agora a ponte é nova, mas a Helena, uma vez, morreu na ponte. E ela foi um final muito Crepúsculo, não foi?
Ai, foi. Não, o ângulo da cena mesmo, na review lá do Marco nos seriadores, tem as fotos de Crepúsculo de The Vampire Diaries. Tipo, eles fizeram igualzinho.
É igualzinho mesmo, igualzinho.
Tá, e assim,
sim, honestamente não me incomoda. Honestamente não me incomoda isso.
Não me incomoda porque abre milhões de possibilidades que a gente sabe que The Vampire Diaries faz diferente de Crepúsculo. Não tô dizendo se é melhor ou pior, mas é melhor.
É óbvio que é melhor.
Tipo, meu. A Helena, ela tem dois caminhos a seguir. Ou ela intensifica a sonsice dela e eu não vou aguentar, ou ela vira vampiranha de vez e vai ser.
Gente, imagina duas vampiranhas na mesma série.
Agora, sabe a ressalva que eu tenho? A cena de Damon, quando conhece a Helena antes, é muito bonita e tal, mas não é o Damon da primeira temporada, né?
Não é.
É isso que eu ia falar.
Porque, gente, o Damon da primeira temporada, ele era muito mais ácido do que ele tá agora.
É, não, ele chega pra ela assim, oi, você não me conhece e tal, mas eu acho que você quer um amor que te desafie, que te faça viver perigosamente e tal, e eu quero que você encontre tudo isso. Não, o Damon na primeira temporada chegaria e dava um chute na bunda da Helena e saia ali, sabe, pra comer outra mulher.
É, coisa, né, essa altura do campeonato, eles estão tentando meio que dar uma humanizada no Damon, mas sem deixar ele perder aquele traço original dele, mas perdendo um pouquinho porque tá apaixonado, né?
Uhum.
Então eles jogaram essa cena porque eles querem justificar uma mudança de opinião da Helena no futuro. E, quer dizer, é com isso que eu conto, né? Porque se eles estão fazendo isso pra ela continuar com o Stefan, vai se fuder. Agora, se é pra fazer o que eu tô achando que eles vão fazer, que é essa mudança, no nome dela fala assim, olha, Stefan, é o seguinte... Eu conheci o Damon primeiro, não posso fazer nada.
Não, e outra, né? Ela vai ficar muito puta com o Stefan, porque antes ela tava, você me apoia em tudo e tal, mas agora ela vai ver que a culpa dela ter virado vampira dele. Se ele não tivesse ouvido as merdas dela tudo...
Exatamente.
O Damon não deixaria aquilo acontecer. Tanto que no final da segunda temporada ela tá pra virar vampira também. Tipo, o Damon fala que não vai deixar de jeito nenhum, que mata ela se for preciso.
Não, e outra coisa. O Damon quase morre no final da segunda temporada pra Helena não virar vampira.
Exatamente.
Cara, ela vai ser aquele tipo de vampiro depressivo. Vai ser um...
Não, pai.
Eu acho que não, sabe? Porque toda vez que alguém vira vampiro, é pra melhor.
Mas é Helena, nem. É Helena. Não, você vai se arrepender por ter chorado lágrimas por ela. Você vai ver só.
Eu não me arrependo. Eu choro por todos. Gente, e a aparição de tia Gena? Pode me falar o que?
Porra, utilíssima, né?
Ah, e você não sabe, né? Todo mundo falando assim, né? Nessa entrevista aqui de Julizinha. Ai não, voto de Geninha, todos amaram, ficaram super felizes no set, eu falei, who cares?
Não, achei legal, os flashbacks foram bem contextualizados e tal, mas a tia Jenna não faria diferença ali. Eu acho que faria diferença ela aparecer com Larica no final como fantasma pro Jeremy.
Ah, com certeza. E olha, agora eu até esqueci o que eu ia falar. Ah, da Bonnie, menino. Eu gostei dela Mega Evil.
Pô, se for, né, porque ela vai fazer...
Não, mas sabe que... Eu acho que a Bonnie vai ser meio vilãzinha agora, eu acho.
Tomara, gente.
Daqui pra frente. Porque, primeiro, porque a única saída é porque ela é insuportável. Mas ela já tá tanto pro lado ruim da força lá, das bruxas, nananã, sendo expulsa da congregação da natureza, que acho que agora ela vai virar ruim. E aí, quem sabe, né? Ela possa ser simpática.
E o Lu, você acha que ela vai parar de sentir o jardim?
Eu acho que ela vai romper com a natureza, né? Acho que vai dar um rebu.
A hora que ela vira e fala assim: ninguém mais me controla, eu faço o que eu bem querer. Bem querer. Eu falei assim, eu gostei, eu falei assim, é isso mesmo, Bonnie, vamos lá. Porque é o seguinte, ela é chata, né, gente? Não vamos falar que não é, porque é.
Uhum. Tem como falar que não é, Nen?
Tem gente que gosta, viu, Nen? Tem gente que ama Bonnezinha, que fala assim pra mim, ai, se praticar Bonnie com Bonnie, digo, pratico mesmo, odeio essa desgraçada. Aí, ela virando Mega Evil, talvez eu goste dela. Porque eu gosto de gente Mega Evil. Eu acho que é legal quando você é Mega Evil. Entendeu? Né?
Sabe o que eu tô com esperança também? Match Mega Evil. Porque o que foi o golpe do chá? Que ele chega com chazinho pra Helena e fala assim, nossa, tá com gosto. E fala assim, eu nunca fui muito bom adoçando as coisas. Aí depois ele fala que envenenou a Helena.
Foi muito bom. Mas assim, eles têm que dar uma função pro Matt, eles têm que dar uma função pro Jeremy também. Eu tá muito
comum. Né? Na cena que eles estão lá chorando por Larica e tomando tequila no bar, eu jurei que eles iam se pegar, né?
Ah, tô chupando.
A minha fanfic enrolou Meremy.
Ai, ai, isso foi a final de Vampire Diaries, né? Que vem aí com Helena Vampira, Demo, a gente não sabe que vem originais do samba, vão voltar a sambar muito na nossa cara. E foi muito maravilhoso. Yeah! Yeah! Agora, outra série que sambou demais em minha poker face foi Once Upon a Time, que é a série que eu mais amaldiçoei do ano, que virou simplesmente a melhor série, tipo, a melhor estreia, né? Não tem o que falar.
Sabe por quê, Nen? O amor quebra toda maldição, nem a sua deu certo.
Eu acho que é o seguinte, Nen, de verdade, eu até escrevi isso na minha review. Eu acho que essa série foi feita com um fio de cabelo de Charm e de Snow, porque é muito amor. Sim. É muito amor, gente. Como não amar essa série? É muito fofa.
É assim, de verdade, eu analisando a temporada de Once Upon a Time, a gente até brincava assim, que a série era um pouco lost, que tinha flashback, tinha coisa no paralelo. Mas eu nunca vi uma primeira temporada de uma série, entre aspas, de mistério ser tão bem amarrada quanto Once Upon a Time.
Não, mistério e fantasia, né?
Isso, porque, tipo, primeiro assim, quando eles têm um episódio do Balefire, que supostamente é o August, né? Que eu achei lindamente eles enganarem todo mundo desse jeito.
Foi uma bela sambada, não foi?
Foi muito bom, porque, tipo assim, eles introduzem o conceito das pessoas poderem sair daquele mundo sem tipo, antes da maldição, né?
Aham. Uhum.
Então a gente fica meio assim, achando que como o Bale saiu e o August tá ali, é ele. E depois a gente descobre no episódio seguinte que o August era o Pinóquio e tava junto com a Emma no guarda-roupa. Aquilo é
e
muito...
não tinha como saber, porque eles não mostram isso no piloto, né?
Exatamente. E eles, tipo, remetem ao piloto e, tipo, explicam todas as motivações de todo mundo, do Rumpel, da Regininha. Tipo, é sensacional.
É muito bem feito. Foi muito bem feito o final de temporada. Aliás, assim, eu gostei da série inteira, menos o episódio dos anões saindo dos ovos. Esse, realmente, eu só de eu falar, eu tenho mágoa. Eu até agora não acredito que eles fizeram esse episódio.
Não é essa mas... tão ruim quanto...
Ah, mas ainda que o problema desse episódio pra mim não foi nem o anão sendo de ovo.
Não, o episódio foi ruim, como um todo.
Tá, mas o começo é o de menos. Tipo, pra mim eu não gostei do episódio também, mas esse ovinho é o de menos. O episódio foi ruim como um todo mesmo.
Como um todo, não tô falando só por causa disso. É que a gente só fala isso pra zoar, né? Pra mostrar. Agora, os últimos episódios de Onze, que eles... fizeram a questão lá da batalha, da Snow indo atrás do Chine e tentando salvar ele da Regininha Mega Evil, que fez um acordo com o pai postiço dele. Gente, aqui... E aí vem as fadinhas e tem zumbi. Porque, meu, eles mataram todos os guardas e aí a Regina ressuscita os guardas, virou zumbi. E aí as fadinhas jogam pó de pirilim-pim e mata os zumbis. Gente... Eu achei aquilo sensacional. Olha, a chroma aqui tava de parabéns, foi ruim, mas amei. E olha...
Não, é uma sequência muito boa. E toda a história em paralelo Porque assim, eu já devo ter falado aqui algumas vezes que eu acho a história, às vezes, perda de tempo. Porque, tipo, a gente sabe que a Snow casou com o príncipe e tal. Então, pra que que eu tô vendo essas idas e vindas? E essa final explicou direitinho pra mim porque eu tava vendo o passado antes.
Uhum.
Porque, tipo, mostrou que o Charming tinha que ir atrás da Snow. Tinha que ter o paralelo da Snow comendo a maçã ao mesmo tempo que o Henry comia a torta. E tinha que ter o Charming guardando a poçãozinha no dragão, ao mesmo tempo que a Emma não tava com o dragão. Então...
Exato. E aí que você, você foi muito bem mostrado mesmo. É aí que você tem a perspectiva da temporada inteira. E aí você fala, parabéns, porque, cara, conseguiram realmente fazer um negócio muito bem construído e bem amarrado. É, olha, a hora que eles mostravam o paralelo, foi muito, bem, muito legal esse paralelo do Henry sendo a Snow, entre aspas, lógico, e a Emma nessa posição de ser o príncipe encantado e de ter que lutar e tal. Inclusive porque, agora vou dar minha carteirada, né? Jenniferzinha, minha amiga, Morrison, né? Ela disse em sua entrevista que ela queria muito ser o príncipe encantado, se ela pudesse ser outro personagem. Então, meu, ela, tipo, teve a chance de ser, né?
É.
E cara, eu achei muito foda, cara. Eu só fiquei um pouco cismada quando ela começa a atirar no dragão. Falei, não vai acabar as balas, não? Na hora que acabou, eu fiquei um pouco aliviada, de verdade.
Assim. Nossa, mas e que dragão bem feito, viu?
Eu achei bem feito também.
Eu achei muito bom.
Ah, então quer dizer que eles gastaram dinheiro todo no dragão do final e por isso foi a temporada. Ah, agora tudo faz sentido.
E outra coisa que foi bem feita foi a transformação do Pinóquio. Porque ele tá deitado na cama e não se mexe e tal. E ele tá com umas partes de madeira. E a hora que o rosto dele vai virando madeira, e ele vira mesmo um boneco de madeira. É, na sua frente, você fala assim, meu Deus, foi super. Foi muito bem feito. O boneco tava muito parecido com o ator, cara.
Não, foi bem feito pra caramba.
Não, mas foi mó bonitinho o pequeno episódio do Pinóquio, ele já tá com a perna virando madeira e a Emma não vê, né?
Uhum.
E aí dá um desespero, porque ele fala assim, ah, você não tá vendo porque você não acredita. E ela fala, você tá louco, não tá acontecendo nada com você. E aí quando ela vê ele de uma vez se transformando, finalmente, né?
Foi foda. Ah, mas sabe o que eu gostei muito mais nesse episódio, que pra mim foi o principal? Jenniferzinha e Laninha Parrilla estavam possuídas em suas interpretações.
Tava
a
ótimo.
Cena do armário, que tavam, todos estão shippando Swan Queen agora. Gente, sério, a Jenniferzinha, Emazinha, pega a Regininha e joga essa mulher com tanta força. Eu falei, meu, ela vai matar a mulher. Juro, de verdade, achei muito bem feito essa cena.
Não, teve gente que reclamou que a Emma acreditou muito fácil, né? Mas,
cara, eu achei que foi ótimo.
No momento que o filho dela tava em perigo, ela não tinha mais outra opção. Tipo, o baleia chega pra ela e fala, olha, não tem nenhum sinal de envenenamento por nada que você tá falando. Aí ela, tipo, olha pro livro, é a única explicação que sabe.
Sabe o que eu acho engraçado no povo? O povo é muito cretino, né? Nego reclama quando a série enrola 1000 episódios e, ai, tá óbvio, é claro que é isso e não acontece nada. Aí quando uma série não fica nesse mimimi no pé de tempo... Na hora que precisa, não tem essa chorando. Ah, vamos logo resolver? O nego reclama também. Vamos decidir,
já,
né,
já gente? Já tinha reclamado que a Emma demorou demais pra acreditar na temporada e do nada. Ah, foi muito rápido na final, gente.
Não deu... achei que foi rápido, não. Eu achei que foi, foi uma saída excelente. Porque o episódio anterior ele foi todo sobre a Emma acreditar ou não acreditar. Acreditar ou não acreditar. Precisava continuar nesse dilema no último episódio? Não, cara, nos primeiros 2 minutos ela já começa a acreditar. E, meu, é ótimo, porque aí eles podem mandar... sabe, vamos tocar episódio, vamos mostrar ação.
Pra ser sincero, o dilema dela acreditar ou não acreditar tá desde o início da série, né, gente? Pelo amor de Deus, né?
Sim, sim. Não, mas eu tô falando assim, a maior, eles pegaram mais, deram maior destaque mesmo, foi no episódio anterior, né? E meu, a hora que eles mandam um episódio a toque de caixa, tipo, vambora, vamos, é dragão de um lado, é dragão do outro, é espada daqui, espada dali, vamos quebrar a maldição, vamos lá. Meu, maravilha, é isso mesmo que tem que fazer. O episódio teve um ritmo muito bom e desde as primeiras cenas. Porque quando começa o episódio e você vê o xerife de volta, você já sabe que o negócio vai ser bom.
É muito legal.
É muito amarrado.
Mas eu tenho que confessar uma coisa. Eu fiquei muito simpatizada por Regininha.
Mas ai, quem
não? Não, por causa dela, gosta do Henry mesmo. Tipo, foi muito fofo.
Ah, eu falei isso desde o início, ninguém acreditou em mim, pessoal.
Não, você falou que a Regininha era muito boazinha, na verdade.
Eu falei.
Tava fingindo que era má. Não é isso.
Não, não é isso.
Mas, gente, olha só. a pessoa é boazinha não quer dizer que a pessoa não é evil. Eu tô falando, a Regina é boazinha porque ela realmente gosta da criança lá, gente. Não é uma coisa manequeísta, que a pessoa é evil.
Não, ela gosta da criança, isso tá óbvio, mas que ela fez tudo pra ferrar a vida de todo mundo. Inclusive, é que tem uma cena no penúltimo de todos os personagens indo atrás da cabeça de Regininha na porta dela. É maravilhoso.
É maravilhoso. E quando ela tá chorando por Henry, você realmente se emociona, você simpatiza com ela. Na verdade, eu comecei a simpatizar muito, eu gosto dela desde o começo. Mas no episódio que tem a mãe dela, você começa a compreender ela muito melhor e tudo mais. E aí você pega essa relação dela com o Henry e você começa a ver que é possível que ela tenha algum sentimento. Mas o fato dela gostar do Henry, não quer dizer que ela não fez cara de o bicho vai pegar quando o Rupert trouxe a magia de volta para
ele. Não, ela tá risada, é uma desgraçada. Ela tá rindo já, já tá achando lindo,
vou
né?
Vou botar pra fuder. É isso, aquela risada que eu disse, isso.
Não, você falou da mãe dela, quando eles começam a falar que o Rumpel escondeu a fórmula do amor, dentro de alguém, achei que era a mãe. Ela fala, você colocou nela? Você é louco? Eu jurando. Aí depois a gente viu que era a Panzinha, né, gente?
Ai, eu achei que era a mãe também, menino, mas não era, né?
Agora, já vou falar aqui, foi um insight que eu tive. Assim que o Rumble foi no posto com Bella, que está de volta, graças ao chapeleiro, amei.
Amei.
E ele disse assim, vou trazer o que foi perdido, né? Eu sabia que não ia sair o Balefire dali, lógico. Mas na hora estalou assim, Balefire, pai do Henry. Bum.
Mas é, então, que é o seguinte, faz todo sentido ele ser, porque, então, Jenniferzinha, minha amiga de novo, diz que sabe quem é o pai de Henry desde o começo. Ela só não diz quem é essa vagabunda, mas ela diz que sabe quem é o paizinho de Henry. Então, você fica pensando assim, meu, o único jeito da temporada, da próxima temporada, ser completamente amarrada, é o seguinte, porque é o seguinte, o Rumpel vai contra a Regina porque ele prendeu a Bella, certo?
Uhum.
Quem é a pessoa que a Regina mais ama?
Eu.
O Henry. Então vai ficar essa guerra. Regininha vai tentar atingir Bella, Rumpel vai tentar atingir Henry, certo? É o ponto fraco de Regina. O único jeito de Rumpel parar de atingir Henry
é saber que seu netinho.
Foi seu netinho. Então eu pensei assim, gente, Balefire saiu e foi trepar com uma. Tem
certeza. Não, e outra, o Rumpel já meio que caga pro Henry agora, né? Quando ele pega a poçãozinha e deixa a Emma se foder lá embaixo.
Uhum.
Então, quando ele descobrir que ele cagou pra vida do próprio neto, esse homem vai ficar louco.
Louco, eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Eu acho que vai ser. Ah, sabe o que eu tô louca pra ver? Quando é que vai ter o encontro de família, né? Porque você imagina você ter uma mãe que tem sua idade e ter um pai que
queria
brigar.
Sabe o que é isso?
Não, e é muito fofo, porque assim, né? Tipo, a Snow, né, Snow, a Margaret, ela brincava com a Emma de que era a mãe dela. Tipo, ah, você tem meu queixo, lá, lá, lá. Mas o Charming nunca soube, né? Tipo, do livro. Então ele vai ser muito bom, vai ser muito fofo quando ele souber que a filha dele tava lá o tempo inteiro. Vai ser muito bonitinho.
Não, imagina você ter um neto. E você nem tem tido um filho ainda, tecnicamente falando.
Mas sabe o que vai ser bizarrinho? Que a Emma beija o Henry, quebra a maldição. Aí ela fala assim, ué, acabou a maldição, por que que eles não voltaram? Quer dizer, tipo, ela não tava nem curiosa pra ver Snow e Charming depois de saber que eles eram pais dela, queria que eles voltassem logo de cara?
Não, acho que ela falou assim no sentido, por que que não voltou pra Far Far Away, entendeu?
Mas será que ela queria ir junto?
Eu não sei,
mas é que eu acho que é o que mais ficou na cabeça dela, porque o Henry sempre falava assim, você tem que quebrar maldição pra todo mundo poder voltar pra Happy Endings lá, é. Sabe? Tipo, gente, então, na hora que acabou, ela falou, mas aí, por que que não voltou? Tipo,
eu sempre achei que ia ser isso, todo mundo...
Não, então, aí, tudo flashou, mas aí que tá, né? Eu vou te dar o grande plot twist disso aí, que é o seguinte, se voltar pra Far Far Away, como é que volta Balefire?
Sim, mas eu nunca achei que ia voltar. Eu sempre achei que quando a maldição acabasse, eles iam continuar no mundo.
Ah, entendi. Você achou que ia continuar lá? Eu achei que ia voltar também. Eu achei que poderia voltar. Mas é que Rumpel, ele é o grande o grande maestro de tudo, né? Então,
eu sempre achei que não ia voltar, porque se o efeito especial tá ruim de manter, assim, meio episódio, de vez em quando, se for pra Fafaroê, ferrou, né? A série acaba.
Ah, mas não eles não ligam. Eles não ligam. É só fazer tudo cena de floresta.
Caraca, mas eu sou uma temporada inteira de Cunha na floresta, só isso. Chega no lugar nenhum.
Ué, qual o problema? A árvore dá pra fazer de verdade, né, gente? Não, assim, de verdade, eu gostei muito da temporada, amei o episódio final e, cara, vou amarradona esperando agora o retorno. Tô muito curiosa pra ver.
É, aquela.
Vai ser comigo.
A gente passou a temporada inteira pensando, eles vão mais de uma temporada com a maldição? Se acabar, o que eles vão fazer? E agora eles abriram tanta possibilidade que.
Com a magia vindo, né? Magic's calmamente.
Cara, imagina esse povo podendo sair de Far Far Away, podendo tocar o terror lá fora. O Rumble vai procurar o Bale, tipo, vai chegar quebrando os puteiros tudo com mágica.
Nossa.
Ela do lado e a Bella ainda vai ficar meio puta, né? Porque ele deve voltar a ser o cara mega possuído pelo poder.
É, não, e assim, provavelmente vai poder, Chapeuzinho vai poder virar loba na cidade, provavelmente.
Tomara.
Eu acho que a gente vai descobrir que Emma tem mais algum poder mágico, mais alguma coisa aí no meio. É, eu não sei, vamos ver, talvez até Henry ganhe algum poder, sei lá, acho que vai vir coisa legal.
Eu acho que a gente vai descobrir que tem a poção do ódio que juntou o cabelo do Rumples com o da Regininha. Aquelas.
Aí sim, hein? Mó estrago.
Mega Evils.
Pois é. Ah, a gente fiquei tão feliz que a gente teve. Olha, você pode ver, a gente teve boas finales, é.
É, pra quem começou a Fall Season tão ruim, né, gente? A gente teve finales tão boas, é um alívio.
É, a gente foi bem de finales esse ano, graças a Deus. Ano passado não foi tão bom, porque a gente reclamou bastante.
Mas não acabou tudo ainda.
Ainda, é. Né? Assim, tem algumas finales que a gente ainda não comentou aqui. Eu já...
A gente já sabe que é ruim.
E eu já sei que foi bom. Mas assim, só tem uma que eu sei que vai ser ruim, que é Gossip Girl, então é essa.
Ah, não. E você acha que a Digimesh vai ser boa?
Não sei, nem. Né? Vamos esperar pra ver, né? Ah, vamos pros comentários ou a gente continua assim aqui?
Não, eu tô pensando que a gente podia ficar por aqui mesmo, beber uma cerveja.
Tá bom, né? Desce aí, garçom.
Gente, até mais.
Tchau. Tchau.
Leitura de comentários, começando, parte favorita da Erika no podcast, né, Erika?
Ah, hoje eu tô abalada, que eu tô com dúvida que dois personagens minha favorita vão sumir das séries, April e Mercedão, tô como?
April de Grace, né?
Ai, de uma série que eu nem vejo mais, mas...
Meu Deus do céu, menina, você não sabe, as pessoas estão falando pra mim que não é April que vai sumir, que vão matar Lexi Grey. Eu não vou...
Não, vou matar Arizona, nem... Vai ser pra ter aquele mimimi infernal de Kelly viúva. Imagina que delícia que não vai ser esse plot.
Sabe por que eu acho que é Arizona? Porque Arizona tá no avião. E Sean Dean não vai matar ninguém no avião, né, gente? Porque ela...
É, eu acho que não é Arizona também, não.
Não, sabe por que vai ser Arizona? Pelo menos Arizona vai ficar desaparecida no mato. Sabe por quê? Porque ela falou assim pra Karev: não, Karev, você não pode ir, eu vou no seu lugar. Pra poder Karev ficar culpado também, aí depois Karev, a Kelly acaba dando pro Karev.
Ah, mas se for assim, vão ter que matar o elenco inteiro, né, gente? Vamos parar de especular agora.
Vamos parar,
que agora é hora da leitura de comentários e tem denúncia hoje, hein, Cleon?
Denúncia?
Tem denúncia na leitura de comentários. Eu não sei como é que vai ficar isso aí, se tá no começo, se tá no fim. Ah, tá no começo, né?
Claro, você acha que eu ia tirar isso de
lógico
você? De novo?
Vou contar essa história pra vocês. Hoje a gente não vai ler comentários propriamente dito, né? A gente vai fazer raizinho minimalista, né? É, porque a gente tá assim agora muito minimalista com tudo. O podcast é maximalista, mas os comentários são minimalistas. E é o seguinte, foi trazido assim ao meu conhecimento, via Facebook, uma denúncia. Que tem gente nesse podcast, uma pessoa desse podcast, é uma pessoa que precisa visitar os ciumentos anônimos, porque essa pessoa está, assim, realmente boicotando nossos ouvintes, nossos leitores. E essa pessoa é a Oliveira.
Gente, achei que era a Erika.
Também, porque o boato que tá rolando no timeline, até eu tava pensando que era eu.
Não é, Erika, você e eu, nosso shipper tá seguro. Agora é o seguinte, Léo Oliveira, ele prometeu para o nosso ouvinte, Renato Andrade, que ia falar, colocar para eu mandar um beijo, um hugzinho minimalista para o menino no podcast, e não colocou. Tudo porque ele tem ciúmes de mim, gente.
Agora eu vou explicar o que aconteceu. O que acontece? Quando eu vou fazer o arquivinho pra mandar os hugs pras pessoas, ler os comments, eu faço tipo na véspera de gravação do podcast. Então eu respondi um e-mail pro Renato e tal, aí depois eu devo ter voltado no e-mail, passou dele em branco, porque afinal eu não sou perfeito. E aí eu se esqueci, mas não foi de propósito, Renato.
Não é verdade.
Não precisa justificar, não, Léo. Ah, tá errado.
É verdade, né? Você sabe que você é o meu príncipe da Disney. Então, não é assim também. Não vamos também te criticar tão forte. Mas o Renato ficou magoado. E aí é por isso que hoje o primeiro requisinho minimalista é pra ele.
que teve o hug interceptado pelo Léo por ciúmes. Léo, manda hugzinho pra ele também, pra fazer as pazes.
Hug, Renato, sorry aí, que eu fiquei ameaçado. Eu achei que a Candy ia me trocar por você. Mas assim, manda maximalista, né, pra compensar.
Ah, fora. Sim, não, pro Renato é beijo, abraço, aperto de mão. Hoje, pera, eu vou uma salada mista, tá merecendo. Vai, Erika.
Ah, mas eu soube que a Erika tem gente também, menina. Ah, é stalkeando.
Para o... É pra mandar o hug ou é pra falar de quem tá stalkeando?
Não, é o hug, Erika.
Ah, tá, ok. Então, para o João Batista, meu stalker. Ah, tá. O João Batista é meu stalker semi-oficial de Brasília, que sugere Battle Royale, já que gostamos do plot Hunger Games, que quer comentários de Haruhi, um anime. Igual a Doctor Who. É, então, gente, eu já vi Battle Royale, bem, uns trechos, é bem ruim, né, gente?
Exato, né?
Também não, é meio mal feito, diria, tosco.
Todo mundo é igual, né?
Isso, todo mundo tem cara de japonês, não sei.
Que horror.
Ai, não, mas, preconceito.
Mas, ó, o João Batista mandou esse desafio aí pra gente ver esse anime. Falou que apesar da gente não gostar de anime, não sei de onde ele tirou essa informação.
Eu também não sei também.
Ele acha que a gente devia ver porque é igual a Doctor Who, mas Doctor Who já tá tão ruim, né, gente? Que pra que vou ver?
Isso que eu não entendi. Na verdade, ele errou. Acho que ele quis dizer: você pode ver esse anime, apesar de vocês não gostarem de Doctor Who.
Pode ser.
Hugzinho para o Gustavo Lopes, que se comprometeu a assistir Fringe e Raising Hope nessa Summer Season. Cadê? Que bom gosto.
Parei.
Vai gostar mais de Raising Hope. Opa. Hug pro Leandro Fonseca, que pede S a maratona de Desperate Housewives, que ele define como uma verdadeira odisseia do subúrbio americano.
Gente, é assim,
já teve um preview, né?
É, Leandro, um dia, eu juro, eu me comprometo um dia a assistir Desperate Housewives. Só que por enquanto eu não vou conseguir encarar, é muita temporada. Mas um dia vai ter.
É que o negócio é assim. A gente tem vontade de fazer, eu e a Lu e talvez a Erika, que hoje revelou que é a maior fã da série. Mas a gente fica pensando em quantas pessoas ouviriam o podcast, né?
Porque é.
Mas muito fã. Então, gente, se vocês estão aí, vocês querem esse Sam, vocês façam pressão, porque aí quanto mais pressão fizer, mais rápido a Camis vai ver. E aí a gente faz com ela, porque vocês sabem que a Camis só viu awkward, porque fizeram fakes e tal.
Claro, lógico. Então,
adoro esse boato.
Adoro, eu também. Olha, tem um hugzinho também para o Carlos Eduardo, que tinha preguiça de ouvir o podcast, mas agora está fazendo maratona, se divertindo muito, apesar de não ver a maioria das séries.
É, meu Carlos Eduardo espambou muito na minha cara, que falou que sempre leu e ficou meio assim, né? Falou que a gente só fala da CW, revelei pra ele que não. Mas aí ele disse que agora tá se divertindo muito com o nosso passado e chamou a gente de desocupado por ficar fazendo tanto podcast.
É verdade, né? Porque, gente, a gente é muito ocupado, porque a gente tá o tempo todo editando podcast e gravando, pô.
Exatamente.
Eu não entendo essa pessoa. Então, para a Melinda M, que vai dar a chance para Rato Dixie agora que ele está órfã de Outre Hill e verá The Camis List, porque tem prostituição e... Não, The Client List, porque tem prostituição e joelheiro.
É, já vi que eu larguei The Client List porque não dava mais.
Eu larguei no filme, porque o filme foi muito bom. Teve plots maravilhosos de uma menina que ia pro American Idol e aí, como ela não conseguiu, ficou prostituta, né?
Gente, The Camis List...
Desculpe.
Vai vendo.
É porque você gosta muito de massagem, né?
Adoro massagem de Olim, né?
Olim é o que você gosta mesmo.
É rugzinho para Lolis Oliveira, que revelou um vídeo com a doppelganger pianista de Erika Ribeiro. Nossa, a pianista é famosa, né?
A pianista agora tem videoclipe oficial com cantor e tudo.
Ai, essa mulher, ela roubou meu nick no Twitter. Que raiva.
Pois é, ela tá famosa agora, Eric.
Você acha que tá muito famosa? Eu odeio ela.
Olha, um hug pra Ana Suel, que quer que Cami se renda a Raising Hope. Pegou a praga de falar no diminutivo e está sentindo falta do barulhinho da moeda PNC. Vou botar as moedas, vai.
Ah, que linda. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu acho que eu vou ver o Raising Hope mesmo. Porque eu vou fazer uma troca. Eu vou trocar Modern Family por uma série que eu acho que vai ser boa, que é Raising Hope. Ah, é minha vez. Tem hug também para o Wellington Araújo, que queria a voz de Esquilo de volta no momento em que falamos de The Client List.
Quer dizer, eu também queria, lá ao vivo.
No momento em que falamos de The Camis List. Isso. E que acha que devemos continuar discutindo Raising Hope mesmo com hiatos.
Vamos lá, Lu. Expectativas para Season 3. Tô brincando, pode continuar, Erika.
Para Priscila Bailey, oh, irmã do Christian Bailey, oh, gente famosa no podcast, que avisa que tem veterinário ouvindo podcast.
E agora, hein, Cami? Depois você falou qualquer um com pet shop, veterinário.
É o seguinte, gente, eu vou me redimir quando a gente comentar a season finale de Heart of Geeks, tá?
Hugzinho para Skyler, que carinhosamente nos mandou morrer e nos chamou de monstros e mocreios.
Eu adorei o comentário da Skyler, gente.
Melhor comentário ever. E ela pegou referência de Jolene, que ela não sabia que a gente tinha cantado essa delícia, né?
Pois é, teve muita gente esses dias que me mandou um tweet, né, falando assim, meu Deus do céu, você cantando Santa Baby. Pai eterno, ajudai, né? Pessoa tá louca lá ouvindo
Natal. Até sempre é Natal, né? Natal é pro
forever.
Só não tem Natal sem Chewbacca.
É.
Agora o hug para o Edu Sasser, que já foi convencido a ver Criando a Esperança no Summer Season. Ó, mais um. E que quer que Erika e Camis o peguem de jeito.
Pegaria, Edu. Cadê você?
Não, desculpa, Edu.
A Erika não pega.
A Erika é muito criteriosa.
A Erika agora tá shippando comigo, então.
Ui.
O nível dela tava subindo muito também, ó, é o seguinte. Tem também hugzinho para o Rodolfo Costa, que questiona o nosso critério de elogiar séries, já que elogiamos Glee e largamos Raising Hope e The Big Sick. Mas como assim? Raising Hope é a série mais comentada.
Não, e quem largou? Quem nunca viu não pode largar uma série. Você largou, Camis?
Eu vi só.
Não, e eu vejo The Big C, mas ninguém vê, nunca viram, né? Tipo, só Camis que largou também.
Eu só larguei porque eu tava sem tempo e porque tava um plot chato, mas fora isso.
Eu não larguei The Big C nem The Raising Hope, porque eu nunca vi.
The Raising Hope.
A criação de esperança.
Isso, mas tô vendo The Glee ainda.
The Glee Project, vem aí! Ah!
E The Hug, hein, Erika?
Ah, The Hug vai para Mari Bisonte, que sugere que Camis mande SMS aleatórios comentando séries para os fãs.
Ó, Camis, uma ideia, hein? SMS não. Tá aí.
Eu acho que eu vou criar esse serviço, né? E vou cobrar, vai ser...
Lógico.
Vai ser quantos? Quantos centavos eu posso cobrar por cada...
Não, R$5.
Puta, Erika, ninguém vai assinar o...
Não, por mensagem você põe uns...
É pacote, né? É R$5 mês.
É verdade, se pagar R$5 o pacote, eu mando SMS pra vocês.
Isso. Gente, vocês vão receber comentário da Camis às 4 da manhã falando de Bollywood Smash. É óbvio. Eu assino, né? Faço, tenho de graça o serviço.
Eu também.
Sim, também.
É que vocês são beta tester, né?
Isso.
Isso. E aí, do nada, você recebe a mensagem assim, ó. Bota agora no minuto tal, tal, que você vai ver Bollywood. Bum.
Acordei todo mundo pra ver Bollywood e todo mundo não dormiu mais depois.
É, a gente tava no Skype.
Eu sei, por isso que eu mandei. Vocês não dormem, seus putos.
Eu não tava, não fui convidada, bum. Então, é. Regzinho para Brendinha Gui, que define Erika como a Luana Piovani da SE Cast.
Gente, tá grávida, Erika?
Não.
Eu acho que, assim, melhor ser tida como Luana Piovani do que como a Carolina Dickmann, né? Que senão suas fotos peladas estavam aí, né?
Verdade.
Ai, gente, quem aguenta? Ai, que... Minha filha, você é burra. Clica mesmo nos spam que tu vai ver como fica a sua vida.
Olha. Hug para a Lara Costolinha, que discutiu série com a irmã no telefone ficado de Fringe e se lembrou de uma voadora nos peitos de alguns cats atrás.
Gente, a gente tá inspirando a vida dos nossos ouvintes.
Isso pro mal, né?
Ela disse que não comenta mais Fringe com as pessoas, porque rola briga.
Rola briga. Olha só, tem um hugzinho também para a Camila Antonioli, que descobriu o propósito do noivo de Karen Smash quando viu a cena de Bollywood.
É só pra isso mesmo.
É, bem isso.
Ai, muito desagradável aquilo, sem comentários. Então, dê para Carol Giovanelli, que indica os podcasts para as amigas e elas só criticam, mas que nos conseguiu um novo ouvinte. Que
ai,
bom.
Obrigada, Carol, pelo menos um, né?
A Carol disse que ela foi mostrar o podcast para esse amigo que está ouvindo a gente agora e que as amigas ficavam dizendo que a gente só tinha opinião contrária dela, porque a gente é muito chato, mas mesmo assim ele gostou.
Deve ser porque ele também acha elas chatas, né? Ops, desculpa.
Ups, sorry.
Elas vão adorar agora a gente sabendo que a gente tá falando mal delas sem nem conhecer, né?
Um hugzinho para Bruna Blue Azul, que foi dormir ouvindo o podcast e sonhou com a gente vestindo o uniforme da escola que ela faz no ensino médio.
Gente.
Porra, é máquina do tempo também, né? Porque, né? Faz tempo.
Ok, Lu, eu só tenho 16 anos, não sei você.
É, esse plot já, né, tá recorrendo.
É um plot antigo, que eu tenho 16 anos.
Olha, Hug pro Igor Irani, que continua curtindo Nikita e não entende por que viramos kengas abrasivas.
Por quê? Mas não, a Erika até que falaram bem no último episódio. Eu me lembro.
É. Foi?
É porque ele disse que a gente usa apelidos carinhosos pra falar dos personagens, mas a gente sempre faz isso, gente.
Ah, sempre foi. É porque assim, quanto mais a gente for abrasivo, mais a gente ama, pode ter certeza.
Isso, né? E, ó, pode ser.
Último
e foi renovada, né, Nikita? Então parabéns, Léo.
Parabéns pra você, né?
Ai, ai, olha, o último rugzinho do dia é tradicional. É rugzinho para o Hélio Filho, que promete que vai ter um infarte se falarmos mais uma vez de 500 dias com ela. Estamos falando agora. É, nem que seja por uma fração de segundos. Quer dizer, Hélio Filho morreu, foi o último comentário.
Matamos um ouvinte, né?
Ah, é um plot que a gente nunca fez antes, né? Matar ouvinte.
É verdade, apesar de que a gente sempre matou de tédio e tal.
De tédio e tudo mais, com os amigos aí da nossa colega aí que tenta, né? Ah, não, e a Carol, que não dá certo, mas tudo bem. Ah, posso dar um recadinho?
Tá.
Então, vou dar um recadinho.
Fica à vontade, hein?
Obrigada. É o seguinte, gente. Ah, você sabe que esse é o ano em que Camis resolveu ser Xoxomídia, né? Aí o que eu fiz? Fui lá no Pix, mandei uma sugestão e tal, e o Lu falou, vai lá, amiga, me deu uma força, eu fui, né? Essa naba passou, né? Faz votação e tal, e vai ter no Pix, que é de 3 a 5 de julho, 12 painéis, debates, assim, de pessoas que sugeriram, né? E o tema que eu sugeri é Viciados em Série, uma nova categoria nerd, e nós estamos em primeiro lugar. Quer dizer, não sei quando sai esse podcast, se a gente vai ter em primeiro lugar. Mas enquanto a gente estava gravando, nós estávamos em primeiro lugar nas votações. Então, tem o link aí, e eu peço que vocês votem mais até o dedo cair, porque nós queremos o quê? Nós queremos dominar essa porra toda. Temos que mostrar que nós existimos, né? Não é isso?
Ah, isso. E continue votando, e mesmo que a sua amiga odeie o podcast, manda ela votar também.
É.
Porque assim você para de indicar o podcast pra ela, fala isso.
E aí fica a dica que as amigas indicam, e aí quando a gente estiver lá nos debates, ela joga uma bomba.
É, pode jogar tomate na... Olha coisa boa, se a pessoa pode jogar tomate na gente. Ovo podre, tudo lá no YouTube.
Isso, joga chocolate branco também que eu caio de boca.
Ah, então é isso, gente. Tem mais alguma coisa pra falar?
Não.
Tem uma notícia que saiu agora. Que agora os travestis no Rio Grande do Sul podem usar o nome social na sua carteira.
Legal, cara. Aí, que legal, se alguns de nós fosse do Sul, né, mas...
E travesti, né?
Acho que o nosso próximo episódio já é season finale?
Vamos terminar no 28, a gente tá no 26, a gente vai falar das outras finales e tira férias, né?
Ah, porque não vai falar, gente, eu sabe cheio.
Até porque a gente tira umas férias, aí começa a perder o life, a gente se vê obrigada a voltar.
Então. É, eu sou obrigada, porque na boa, eu não vou passar The Glee Project inteirinha sem comentar aquela delícia, né? Então é
gente,
isso.
Muita gente feia, cruz credo.
Olha, com gente feia ou não, a gente volta com mais um episódio só sobre finales, em muito em breve, quando vocês menos esperarem. Então é isso, né? Ah, sigam todos nós, @Leozio, @Erica_Ribeiro, e não aquela vaca pianista, @você_Lu, @CamisBarbieri, e por que não @Seriadores? Tchau!
Por que não @Sensual?
Por que não? Tchau demais. Tchau. Posso só fazer uma pergunta antes de vocês continuarem? Léo, não tem título os episódios das Três Housewives?
Tem.
Os títulos de Desperation, inclusive, são todos músicas de musical.
Ai, que bem, sem Smash, né?
É, mina, mas né, antes da Broadway morrer, que fiz.
Não, só porque eu tô com essa teoria de que Smash matou a Broadway, né?
Porra, se não matou, tá deixando agonizar lentamente.
Desculpa, mas continuei falando Desperation, não queria incomodar.
Ai, sou eu, né? Peraí. Tragzinho para Lolis Oliveira, que revelou...
Peraí. Tem alguém batendo no teclado e tá saindo toque, 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 toque.
Tem alguém, Érica?
Eu também, exato.
Não, é que eu tô com um chaveiro na mão, tá batendo na minha mão. Desculpa. Ai, eu só veria Raising Hope se fosse Raising Destiny Hope. Aí eu veria.
Ah, mas aí nem, não dá, porque a gente vai começar a brigar muito no podcast, porque eu vou querer ver série de Deminha, porque Deminha vai fazer The X Factor. Entendeu?
Ai, não. É porque tem que falar pra Léo e Luke, Destiny Hope é Hannah Montana, tá? O nome dela verdadeiro.
Tô sabendo, menino.
Uma barra. Perder pra Demi Lovato. Quem é Demi? Quem é Demetria?
É o seguinte, Érica, você lava sua boca imunda antes de falar de Demétria.
Vocês aí falando disso, eu só pensando em Selena Gomez, que fez um filme com a Érica que eu vi esses dias. Muito bom.
Ai, 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 ai. Vamos em frente, vai. A gente vai brigar por Seleninha, por Demetra e por Destininha. E a gente não está podendo brigar mais nesse podcast, porque senão, vocês já sabem, né? Vão cortar nossa verba, como se a gente tivesse alguma.